Boa tarde a todos. Nós já temos quórum, então podemos iniciar a sexta sessão ordinária do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão no ano de 2015. Como sempre, começamos com os informes da reitoria. E o primeiro informe que eu gostaria de fazer é o mesmo informe que eu fiz na semana passada, no início do Consuni. É um informe com relação aos acontecimentos deploráveis no nosso campus de São Bernardo, as pichações de caráter preconceituoso e difamatório que apareceram nos banheiros, alguns dos banheiros do nosso campus de São Bernardo. E gostaria de deixar registrado aqui mais uma vez a posição da universidade, que a universidade repudia o preconceito, não compactua com esse tipo de atitude, e nós fazemos tudo o que está no nosso alcance para responsabilizar aqueles que cometeram esses atos e para criar um ambiente de respeito e convívio harmonioso entre todas as pessoas na universidade, todas as categorias, todos os indivíduos. Nós não toleramos preconceito religioso, racial, com relação ao gênero, com relação à orientação sexual ou a qualquer outro motivo. Entre as medidas concretas tomadas, eu listo que a reitoria, junto à pró-reitoria, a PROAP, junto com o grupo estudantil Prisma, registrou um boletim de ocorrência. Nós realizamos um grande ato com participação de todas as categorias da universidade em São Bernardo, um ato de contra o preconceito e a favor da diversidade. O Conselho Universitário, na semana passada, emitiu uma nota de repúdio, falando em nome de toda a universidade, uma moção de preocupação. A reitoria emitiu uma nota de repúdio e nós também determinamos a abertura de uma sindicância, que se houver envolvimento de um servidor da universidade, servidor TA ou servidor docente, nesses atos, isso terá as devidas consequências disciplinares. Mas não é só com medidas disciplinares que se combate o preconceito. Se combate o preconceito também dando um exemplo do convívio pacífico e harmônico. E esse exemplo todos nós devemos dar. O segundo informe da reitoria é um informe muito mais alegre. É um informe de boas-vindas aos novos representantes de cursos de pós-graduação no CONCEP. Eu passo a palavra para a Soraya, para ela informar os nomes dos novos conselheiros.
Boa tarde a todos. Então, os novos conselheiros são representantes dos coordenadores dos programas de pós-graduação, professora Marcela Pecora Milazotto, presente, e a professora Luciana Pereira. Sejam bem-vindas. É isso. E não sei... Temos também os novos coordenadores do BCH e são os novos conselheiros também. Então, os resultados, professores Ramon Vicente Garcia Fernandes e Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis. Sejam bem-vindos. Obrigada.
Então, eu dou as boas-vindas aos novos conselheiros. Com certeza, esse conselho vai se beneficiar do seu trabalho, da mesma forma que a universidade está se beneficiando dos respectivos cursos de graduação e de pós-graduação que estão coordenando. Passamos para a segunda parte, que são os informes dos conselheiros. A primeira inscrita é a conselheira Itana.
Boa tarde. Eu queria, antes de falar, eu queria passar a palavra para o senhor Wesley. Na verdade, a gente vai falar um pouco do fim da gestão do BCT e ele vai começar a fazer a apresentação.
tarde a todos. Como eu ocupei aqui durante 2 anos, né, uma cadeira nesse conselho, por estar na coordenação do BCT, e como a nossa gestão, a minha gestão e a da professora Itana, encerrou-se no último dia 3 de julho, nada mais justo que eu venho aqui a este conselho apresentar um resumo, um balanço das principais ações coordenadas pela gestão, pela minha gestão e a gestão da professora Itana. Prometo que serei rápido, para não ocupar muito espaço do nosso CONCEP. Pode passar. Bem, quando a gente iniciou, em julho de 2013, na coordenação do BCT, nós recebemos, eu e a professora Itana, 2 demandas principais, né, 2 projetos estratégicos principais definidos, né, pela Pró-Reitoria de Graduação anterior à gestão do professor Klaus e a gestão da própria coordenação também naquele momento. Esses 2 projetos, o primeiro versa sobre o reconhecimento do BCT em São Bernardo do Campo. Pode soar estranho para este conselho, mas é isso mesmo. Internamente, a gente na coordenação do BCT, na própria instituição, a gente entende que o BCT é um único curso. Tá? Só que para o MEC, existe um curso em Santo André e existe um curso em São Bernardo do Campo. E a importância do reconhecimento do BCT em São Bernardo do Campo, com nota máxima, era uma preocupação estratégica nossa, porque imagine se o BCT de São Bernardo do Campo fosse reconhecido com a nota diferente do BCT de Santo André. Então a gente dedicou bastante esforço nesse sentido de conseguir realmente, né, o reconhecimento do bacharelado em Ciência e Tecnologia lá em São Bernardo do Campo com a nota máxima. Vai ser uma condição recorrente aqui nos 2 BCTs de Santo André e São Bernardo. Provavelmente o BCT de Santo André vai passar por recredenciamento, vide que o curso não participa do ENAD, então esse curso ele vai sofrer um recredenciamento e a gente volta nessa questão, ou seja, o BCT de São Bernardo do Campo é nota 5, o de Santo André agora é nota 5, e quando for recredenciado, tem que ser recredenciado com nota 5, porque é muito difícil trabalhar com o nosso aluno, olha, nós temos o mesmo curso, né, a gestão são é do mesmo curso, e um tem uma nota 4 ou nota 3 e um outro nota 5. Mas ocorreu tudo bem, né, o BCT de São Bernardo do Campo foi avaliado com nota máxima e o relatório da avaliação está disponibilizado no site do BCT. O segundo projeto estratégico, né, definido para que fosse conduzido por nossa gestão, foi a revisão do projeto pedagógico do BCT. A gente concluiu, né, com êxito também esse projeto estratégico. A gente iniciou, na verdade, logo após o nosso ingresso no bacharelado, né, na gestão do bacharelado, em outubro de 2013, e fizemos, né, esse próprio conselho ciente disso, e a própria comunidade acadêmica é ciente disso, que a gente desenvolveu diversos eventos temáticos ligados aos eixos, mobilizamos a comunidade acadêmica no sentido de discutir e estruturar, na verdade, o primeiro projeto pedagógico do BCT, vide que o que a gente tinha era uma síntese do projeto pedagógico, que era, vamos dizer assim, um apanhado do próprio texto de referência da UFABC. Também a gente tem o documento registrado também na aba de registros do site do BCT. Uma outra ação importante, agora vamos dizer assim, são ações mais vinculadas e estruturadas no dia a dia da gestão do BCT, uma ação muito importante foi a retomada do PEAT. A coordenação do BCT, juntamente com a Divisão de Ensino e Aprendizagem Tutorial, a gente trabalhou fortemente com a tutoria dos ingressantes de 2013 e 2014 e agora, né, com a Semana de Inserção Universitária dos ingressantes de 2015, no sentido de apresentar para eles, né, quais são as diretrizes do nosso projeto pedagógico, as possibilidades que o projeto pedagógico, tanto do BCT quanto da UFABC, possibilita aos mesmos. E a coordenação, ela fez, né, ela desenvolveu alguns eventos aqui no campus Santo André, no campus São Bernardo do Campo, né, com auditórios lotados, e de alguma forma a gente conseguiu mobilizar e, vamos dizer assim, tirar o PEAT de uma condição passiva e passar para uma condição ativa. essa experiência conduzida pela coordenação juntamente com o DEAT vai ser replicada agora nesse ano, 2015, com as colaboradoras do DEAT. Tivemos um apoio muito forte do pessoal da comunicação também, da UFABC, onde foram estruturados vídeos explicativos sobre, como por exemplo, o primeiro momento de matrícula do aluno, né? O aluno, a gente sabe que no terceiro período letivo do ano ele faz a primeira matrícula dele e muitas vezes ele nem sabe que precisa fazer a matrícula. Isso mesmo, isso acontece, tá? E esses eventos, eles foram de fundamental importância justamente para dar condição de tutoria para o aluno. Uma outra iniciativa que infelizmente a gente não conseguiu, vamos dizer assim, aprovar, no processo de revisão do BCT, a coordenação do BCT formatou uma disciplina denominada de Introdução ao Bacharelado em Ciência e Tecnologia, que ela entraria como obrigatória no rol das disciplinas obrigatórias do BCT, nesse sentido de formalizar a tutoria, vide que, o nosso projeto, com imensa flexibilidade, com imensa possibilidade, sem a tutoria plena, a gente vai ter recorrentemente problemas que aparecem no dia a dia dos nossos alunos, como questão de cancelamento de disciplina, e outras questões que aparecem neste próprio conselho e na comissão de graduação. Pode passar. Tá. Como eu já comentei, vários encontros temáticos eles foram realizados no sentido de trabalhar com ele as possibilidades de trajetória, de planejamento de trajetória aqui na universidade, quando eu devo aplicar para o Ciências Sem Fronteiras, quando eu devo aplicar para uma iniciação científica, qual o melhor momento de fazer estágio. Então, todos esses temas eles foram discutidos com os ingressantes de 2013, 2014 e 2015. A gente espera que as colaboradoras do DEAT, juntamente com a nova coordenação, elas possam conduzir esse trabalho que foi originalmente implementado na nossa gestão. Bom, uma outra conquista muito forte, implementada pela nossa gestão, no sentido também de tutoria, foi a construção de um planejamento com as direções de centro e os cursos pós-BCT, e a documentação desse planejamento, e vamos dizer assim, e a exposição, e a apresentação desse planejamento para toda a comunidade. Tá? Foi muito importante porque a gente estruturou dois documentos, o planejamento de 2014, construído em 2013, e o planejamento de 2015, construído em 2014. Esse documento foi um documento que apresentou para toda a comunidade quais foram os critérios para a definição de quantidade de turmas, disponibilização de horários. Então, o nosso aluno e os nossos professores, eles já sabiam quais disciplinas iriam ser, a quantidade de disciplinas que iriam ser apresentadas e desenvolvidas durante o ano, quais os horários dessas disciplinas. Isso ajudou bastante no planejamento anual. E ajudou também as colaboradoras do DEAT no sentido de tutoria dos alunos. Os alunos, muitas vezes, eles perguntavam, bom, vocês falam que eu tenho que me planejar, mas em cima de qual documento eu tenho que me planejar? Então, foi um documento bastante utilizado pelas colaboradoras do DEAT no sentido de orientar os alunos, tanto ingressantes quanto veteranos. Todos esses documentos eles estão apresentados no site do BCT. E pode passar. Bom, em julho de 2013 a gente tinha um conjunto de colaboradores técnicos do BCT. O BCT tem a secretária executiva Márcia Soares, a gente tinha naquele momento o Alan Xavier e o Lucas Ossati e a Marcela trabalhando com a gente, dois técnicos de assuntos educacionais, um técnico administrativo e a secretária. Durante esses dois anos, alguns desses colaboradores, ele deixou o BCT, um outro colaborador chegou e a intenção na gestão do BCT foi preparar essa equipe para ela ser tolerante a dano. Tolerante a dano, gente, é uma filosofia de projeto de estruturas aeronáuticas, tá? Então, no sentido de, bom, o dano pode existir e a gente tem que preparar a equipe para ser tolerante a esse dano. No sentido de, não somente uma única pessoa pode saber sobre um dado processo, tá? Principalmente o processo de alocação de disciplinas do BCT. Aproximadamente a cada período letivo, 700 disciplinas são ofertadas para os alunos de graduação da UFABC e aproximadamente dessas 700, 400 é de responsabilidade do BCT. Tá? Então não dá para mais da metade da universidade estar na mão simplesmente de uma única pessoa. Então, os colaboradores do BCT eles foram treinados principalmente em relação a esse processo para que mais de um colaborador pudesse atuar no mesmo. A coordenação também fez incentivo à qualificação dos nossos funcionários,
os dois técnicos atualmente que trabalham no BCT, os dois estão fazendo um curso de inglês, e a nossa secretária executiva, ela está inscrita no mestrado na UFSCar, e o tema de trabalho dela é o próprio BCT, vai ser o próprio BCT, tá? Ela tem como temática inicial do trabalho dela, aprendizagem organizacional, as especificidades de um novo modelo de ensino superior. Então, a Márcia Soares, ela vai, nesses dois anos aí do mestrado dela, se debruçar um pouco sobre a experiência dela como secretária executiva na gestão do nosso curso. Então, a nossa coordenação também, numa condição de proatividade, nós fizemos aqui, como conselheiros do CONCEP, fizemos algumas demandas, por exemplo, né, a demanda para apresentação consolidada da carga didática em graduação, em extensão e pesquisa dos professores da UFABC, no sentido de facilitar a questão do planejamento de oferta de disciplina. Isso foi uma demanda levantada pela coordenação do BCT. A questão também que a professora Itana aqui levantou em relação à educação à distância. O BCT ele atua praticamente em todos os processos da PROGRADE, equivalência, aproveitamento de disciplina, revisão de conceito, matrícula fora do prazo, e o que eu deixo aqui para esse conselho é a questão de né, todos os processos em relação a todas essas demandas, né, todos com devolutiva, eu deixo a coordenação do BCT com zero processo, tá, para o próximo coordenador. Tentamos atuar também na questão de acompanhamento pedagógico das 26 disciplinas obrigatórias do BCT, em parceria com os coordenadores de disciplina. Né, uma conquista muito importante em relação a esse novo projeto pedagógico foi a construção dos 26 planos de ensino das disciplinas obrigatórias do BCT e anexá-los ao próprio projeto pedagógico do BCT. Isso foi uma conquista muito interessante, uma nova dinâmica para a disciplina também, projeto dirigido no sentido de incentivar os nossos discentes a participarem dos diversos grupos, como Aerodesign, Mini Baja, I3E. Então, essa disciplina ela tem uma nova possibilidade de solicitação de equivalência, os alunos que participam desses programas e que tem uma orientação de um professor, elabora um relatório técnico das suas atividades e peça a equivalência da disciplina de projeto dirigido. Isso já está valendo, né? O projeto pedagógico já foi aprovado, tá? E por fim, né, antes dos agradecimentos, eu queria aqui comentar sobre a principal conquista, eu acho, dessa gestão. A gente tem o UFABC, uma universidade muito nova, mas até então com pouca história documentada. Então, nesses dois anos, a gente procurou documentar e disponibilizar no site do BCT tudo o que foi construído e tudo o que foi desenvolvido. Então, todos que visitarem o site do BCT, eles vão ter, né, acesso às atas de reunião, de coordenação, de plenário e MDE, o próprio novo texto do projeto pedagógico, todos os vídeos, né, do processo de revisão do BCT também, será feito o upload. E eu destaco aqui uma entrevista que eu e a professora fez com o professor Bevilacqua, uma entrevista de aproximadamente uma hora e meia, onde o professor Bevilacqua, ele contextualiza, né, historicamente a formatação da universidade, nos dá, né, condições bem claras sobre qual é o princípio filosófico do que ele pensa sobre o projeto da universidade e o próprio projeto do BCT. Por fim, eu queria agradecer, né, a reitoria, tanto do professor Waldman quanto do professor Klaus. Né, a nossa coordenação, ela passeou por essas duas gestões. O professor Waldman, né, logo quando a gente foi eleito, nos chamou para uma reunião, a gente explicitou para ele o problema do reconhecimento do BCT em São Bernardo do Campo. Contamos também com todo o apoio da gestão do professor Klaus. Queria também agradecer à Pró-Reitoria de Graduação Antiga, sob o comando do professor Deval e da professora Denise. Também agradeço à atual Pró-Reitoria de Graduação, sobre o comando do professor José Fernando. Queria também aqui agradecer aos membros da coordenação do BCT, né, vídeo que é difícil até conseguir candidatos para membro da coordenação do BCT. O CCMH, por exemplo, só tem um único professor como membro da coordenação, sem suplente. Né? Agradeço também os membros da minha plenária e do MDE. Agradeço também aqui aos meus coordenadores de curso pós-BCT, em nome do professor Carlos, coordenador da Biologia, da professora Paula Tiba, da Neurociência, o professor Luciano Cruz, da física, o professor Alexei da matemática, o professor Vani da química, a professora Juliana e a Letícia da computação, e o professor Ricardo, tá? Coordenadores de curso que durante esses 2 anos militaram comigo no sentido de organizar, de planejar, de conversar, de discutir, de apontar erros e acertos. Muito obrigado por toda a ajuda nesses 2 anos. Agradeço aos coordenadores de disciplinas obrigatórias do BCT que trabalharam comigo, tentaram organizar de alguma forma a monitoria acadêmica. Agradeço particularmente a colaboradora Eliane Cristina da Silva Nascimento e o colaborador Leonel Sampaio pelo apoio fundamental no reconhecimento do BCT em São Bernardo do Campo. Agradeço a Maria do Carmo, que é coordenadora geral da biblioteca também, figura central e importante nesse processo de reconhecimento do BCT em São Bernardo do Campo. As minhas queridas colaboradoras do DEAT, em nome da técnica Meli, que me ajudaram bastante e que militaram nessa luta, na tutoria dos alunos ingressantes, e que vão continuar, né, com a questão do PEAT, aos colaboradores da coordenadoria e laboratórios didáticos também, que nos ajudou bastante no planejamento da oferta de disciplinas, aos colaboradores da divisão acadêmica, em especial a Maria Cristina, tá, pela amizade, aos colaboradores da assessoria de comunicação, especialmente a Marcela e ao Danilo, que em todas as demandas que a coordenação fez, eles nos apoiaram, estruturando vídeos explicativos no sentido de auxiliar os nossos alunos nesse processo de entendimento do que é o FABC. E por fim, pode passar, agradeço a professora Itana por esses 2 anos de convivência. Muito obrigado, Itana, pelos ensinamentos e pela paciência. Me acho tutorado agora, conheço mais a UFABC do que eu conhecia quando entrei na coordenação. Obrigado também pelos momentos de convívio com o professor Bevilacqua, né? A sua intercessão em relação à aproximação com o Bevilacqua foi importante também para que eu pudesse amadurecer e entender um pouco sobre o projeto da UFABC. E por fim, eu também gostaria de agradecer a toda a minha equipe técnica que trabalhou comigo durante esses 2 anos. Foram eles que, nos piores momentos, nos momentos mais difíceis, meus queridos técnicos administrativos estavam ali comigo, me ajudando, dando todo esse suporte para que eu pudesse terminar, né, essa gestão desse curso tão desafiante, tão desafiador, que é o bacharelado em Ciência e Tecnologia da Universidade Federal da BC. Muito obrigado ao Conselho.
Obrigado, professor Wesley. Com todo prazer, Ana.
Eu vou finalizar rapidamente. O Wesley já falou tudo o que poderia ser dito, né? Acho que deu para perceber a dimensão do curso que é o BCIT. Eu queria primeiramente agradecer ao próprio Wesley, né? Eu acho que a parceria realmente foi muito boa que nós tivemos nesses 2 anos. Trabalhar com ele foi muito tranquilo, muito fácil. Acho que ele foi extremamente corajoso em sair comigo como vice-coordenador, então agradeço a ele por isso. Acho que o BCT hoje, para mim, algumas pessoas aqui estão junto comigo desde o começo do UFABC, participado da construção de um projeto pedagógico do curso, de um próprio documento, da aprovação dele, finaliza para mim um ciclo que eu, particularmente, Tana, comecei há 8 anos atrás, sendo a primeira coordenadora desse curso, né, quando era da pró-reitoria de graduação, quando a gente começou a discussão. Então, eu fico muito contente de terminar esse ciclo e de perceber que hoje o curso é um curso que tem autonomia, que tem seu documento, que tem seu caminho, que tem muitas questões resolvidas, que a gente ajudou a resolver as gestões antigas, as futuras, e que tem alguns grandes desafios. Eu acho que a gente não conseguiu efetivamente trabalhar a questão da interdisciplinaridade, que é e deveria ser uma das nossas marcas. Pelo contrário, o Wesley trouxe aqui no Conselho, a gente já sinalizou que a gente tem muito pouca interdisciplinaridade no BCIT, e acho que uma outra grande questão que a gente tem que resolver é a questão de avaliação, que ela passa pelo BCIT e pela universidade toda, mas o BCIT é o maior curso da universidade, é praticamente o maior curso do país, né, um curso com 8, 9 mil alunos, né, uma coisa muito desafiadora. A gente tem alguns desafios, eu acho que hoje em dia a gente deixa esses 2 grandes desafios, e acho, por fim, e eu tenho dito muito, que eu acho que esse conselho deveria tomar um pouco esses desafios. A gente tem, claro que existem as coordenações futuras, a pró-reitoria, mas o Conselho Superior, ele foi, na minha percepção, criado para definir políticas. Quer dizer, está sendo sinalizado, foi sinalizado, a gente tem questões fundamentais que precisam ser tratadas, né? A gente trabalha muito nesse conselho, por uma série de motivos, em questões deliberativas. Isso é uma coisa que eu tenho questionado, mas fica aqui o meu recado para o conselho, que eu acho que a gente deveria aqui começar a discutir essas questões, se a gente vai continuar sendo interdisciplinar ou não. Claro que o BCH também, mas o BCT tem uma outra dimensão, né? Se a gente vai trabalhar nossa avaliação, como é que a gente vai fazer? E a gente tem que, eu acho, nesse conselho, assumir esse papel, né? Então fica aqui o meu agradecimento a todo mundo. Wesley já fez todos os agradecimentos. E eu espero que a gente consiga continuar aperfeiçoando o curso em si. E a universidade.
Obrigado, professor Aitana. Professor Wesley, acho que todos nós somos testemunhas do trabalho intenso que vocês realizaram nesses dois anos, com o empenho pessoal enorme, muito além do que podemos cobrar profissionalmente. Uma função como essa que vocês exerceram, sempre se exerce com corpo, mente e alma. E foi isso que vocês fizeram. O enorme empenho, engajamento que vocês tiveram, o compromisso com a missão do BCT, a interdisciplinaridade, bem lembrada pela professora Aitana, o sucesso de o BCT nos dois campi ter mantido nota 5, muito bem lembrado pelo professor Wesley. Então, acho que vocês saem dessa gestão com uma longa lista de conquistas. Vocês estão de parabéns e a universidade está de parabéns pelo BCT que tem, e tem em grande parte por causa do seu trabalho. Então, em nome da universidade, agradeço ao professor Wesley e à professora Aitana. E o trabalho que os dois realizaram, realmente, considerando o tamanho do curso, quase 10 mil alunos, 9 mil, não é? É imenso. E acho que não podemos cobrar de um ou mesmo dois indivíduos que realizem todo esse trabalho. Então, nós estamos aprendendo com o modelo de gestão do BCT, tentando lapidar esse modelo, reformular esse modelo, para que o trabalho enorme que vocês dois realizaram no futuro seja distribuído de forma mais homogênea entre um grupo maior de pessoas. Em seguida, ao BCT, essa universidade... Felizmente, tem dois BIs. Temos o BCH, que também passou por uma mudança na coordenação, e o professor Arilson, que está deixando a coordenação do BCH, não pode estar conosco aqui, mas ele enviou uma mensagem que eu peço que a Soraya leia para vocês.
Caros colegas, foi publicada hoje a homologação dos resultados das eleições para a coordenação do BCH. De acordo com o resultado das eleições ocorridas dias atrás, o professor Ramon Garcia Fernandes e a professora Maria Cecília Leonel Gomes dos Reis foram eleitos, respectivamente, coordenador e coordenadora adjunto BCH, chapa esta que se elegeu por ampla maioria dos votos. Nesse momento, portanto, não sou mais o coordenador do curso, função que ocupei desde a criação 5 anos atrás. E desta forma, deixo de fazer parte deste conselho, razão pela qual não estou mais hoje com vocês. Não vou roubar o tempo dessa sessão com o balanço deste período, mas não podia deixar de me despedir do conselho, do qual tive a honra de participar. O balanço deste período frente do BCH foi apresentado ao plenário do curso pouco mais de um mês atrás e estará disponível no site assim que ele puder ser atualizado. Os que tiverem interesse poderão consultar este documento. Aqui digo apenas que fico feliz em comparar a situação atual com aquela de quando iniciei esta função. 5 anos atrás, éramos pouco mais de 20 professores, dando aula no Colégio Salete, Bloco Sigma, com uma entrada de 200 alunos ao ano, em 4 cursos. De lá para cá, dobramos o número anual de ingressantes, criamos 2 cursos novos e a comunidade do BCH quadruplicou. Somos hoje aproximadamente 110 professores. Essa era uma prioridade do período cumprida com êxito, implantar, consolidar e ampliar o BCH. Outra prioridade que estabelecemos era alcançar o reconhecimento pelo MEC com a nota máxima, algo também cumprido com êxito.
E, finalmente, uma terceira prioridade consistia em fazer a primeira avaliação e atualização do projeto pedagógico do curso, algo que fizemos num processo longo, que durou mais de um ano, extremamente democrático e participativo, que resultou em uma proposta de revisão aprovada início deste ano em todas as instâncias da universidade, sem nenhum voto contrário. Esta, aliás, foi outra característica do BCH até hoje. Realizávamos as chamadas reuniões gerais de curso ainda antes de existirem formalmente as plenárias. Todas as decisões tomadas sempre se basearam em consultas e na busca pela construção de consensos, incorporando as opiniões divergentes. Tudo isso só foi possível pelo ambiente colaborativo que marca o UFABC, pelo envolvimento da comunidade da área de humanidades e pelo apoio das pessoas com quem compartilhei a coordenação. Em especial, agradeço a atual coordenadora, a professora Anastasia Guide, e os funcionários do BCH, Lucas Furtado, Tânia Teruel, Marcela Sato e Carol Nascimento, por terem ajudado a minimizar minha desorganização. Ao final, obviamente, nem tudo são flores. No documento já citado, pontuamos alguns desafios e coisas que não foram possíveis realizar. É preciso elaborar um perfil dos nossos egressos. Será necessário dar atenção à implantação da nova matriz. E é preciso permanentemente aprimorar o delicado equilíbrio entre BCH e os cursos de formação específica, mas ainda no contexto de crescimento da área e da UFABC como um todo, o que cria novos desafios institucionais. O que não foi feito se deve tanto a limitações pessoais como ao fato de que, desde o primeiro momento, disse que não abandonaria as atividades de pesquisa e a docência, que isso teria que ser conciliado com a coordenação. Peço desculpas por essas insuficiências, mas tenho certeza de que no próximo período o BCH estará com os professores Ramon e Maria Cecília em boas mãos, ou melhor, em melhores mãos. No CONCEP, procuramos sempre não trazer ou criar problemas, mas ajudar a buscar soluções e melhorar a instituição. Aos colegas deste conselho e da administração superior da universidade, meu muito obrigado pela colaboração, pela paciência e pela convivência durante todos estes anos. Grande abraço a todos, professor Arilson Favareto.
Obrigado, Soraya. Eu estendo os agradecimentos e os parabéns que eu dei ao professor Wesley e à professora Itana, também ao professor Arilson e a vice dele, a professora Anastasia, que também fizeram um trabalho intenso e excelente e que resultou em nota máxima também do BCH na coordenação do nosso segundo carro-chefe, do nosso segundo BI. Os desafios do BCH são muito diferentes dos desafios do BCT em alguns aspectos e muito parecidos em outros. O que me deixa otimista com relação ao próprio conceito dos BIs, seja CH ou CT ou algum outro, é que a UFBC, como talvez também uma outra universidade, mostrou ser possível implementar um conceito do bacharelado interdisciplinar em uma segunda grande área de conhecimento com tradições, metodologias, formas de interagir completamente diferentes da do BCT, que é a grande área das humanas e sociais. E o fato de ser possível implementar essas ideias da interdisciplinaridade, da flexibilidade curricular, nessas duas áreas tão diferentes, tão separadas historicamente e ao mesmo tempo tão próximas aqui no dia a dia da UFBC, mostra que o conceito do bacharelado interdisciplinar tem uma consistência, tem uma substância que não o limita a uma grande área do conhecimento. Isso é uma lição muito otimista, muito positiva, que tiramos da implementação do segundo BI na UFBC. Sabemos que a Federal do Sul da Bahia já está operando com 4, então esse modelo parece ter escala. Mas esse modelo nasceu aqui na UFBC e cada coordenador de um BI, ele tem uma missão de, ao mesmo tempo, preservar o que funciona e sempre continuar inovando, lapidando esse modelo. Então, mais uma vez, parabéns e obrigado a todos os coordenadores dos nossos dois cursos de entrada, antigos e novos. O próximo conselheiro que se inscreveu para fazer o informe é o professor Dapian.
Alô. Boa tarde a todos. Gostaria primeiro de congratular a equipe do BCT e do BCH que saem agora. reforçar as palavras do reitor. Eu tenho dois informes para dar com respeito à pró-reitoria de pós-graduação. O primeiro, reitor, diz respeito a alguns cursos de pós-graduação que foram aprovados pela CAPES nos últimos tempos. A gente teve alguma reunião cancelada e algumas pessoas estavam no consumo, então não tenho certeza se eu já dei esse informe, mas eu vou repassar, nunca é muito repassar esses cursos que foram recentemente aprovados. Tivemos recentemente aprovado o doutorado em biotecnociência, a professora Marcela, nossa representante, é a coordenadora desse curso. Tivemos aprovado o curso de engenharia e gestão da inovação, nível de mestrado, ciência da computação no nível de doutorado, e um pouco antes o curso de filosofia, mestrado, professor Fernando aqui. E a segunda é que a CAPES agora está com um período de submissão de novas propostas de programas de pós-graduação, certo? A UFABC deve participar ou atuar em 5 diferentes áreas com novas propostas, certo? 2 delas são adesões a cursos de outras instituições, na qualidade de mestrados profissionais. Então, tem o mestrado profissional em filosofia, que nós já manifestamos a intenção de participar desse programa através de uma carta da pró-reitoria. Hoje está em pauta esse programa, certo? E tem um outro que nós discutimos bastante, que é o mestrado profissional em ensino, Profensino, é um curso liderado pela UFRJ. Então, esse curso ainda não passou pelos conselhos superiores da UFABC, nem pela PROPG, nem Conselho de Centro, mas a pró-reitoria bastava uma declaração da pró-reitoria manifestando a intenção de participar desse programa para depois, caso aprovado, passar pelos trâmites internos. Como nós não coordenamos, a gente procede dessa maneira, mas eu e o professor Evonir, que é o responsável pela proposta, já discutimos bastante profundamente essa proposta nesse contexto. Vamos submeter também uma proposta para cursos de mestrado e doutorado em engenharia em ciências de materiais, certo? Estamos trabalhando para submeter a proposta de doutorado em políticas públicas. O grupo deseja mandar, já foi aprovado pelos conselhos superiores também, então a outra vez não foi aprovado, vamos reenviar essa proposta. E vamos também trabalhar na resubmissão do mestrado em engenharia de produção. Então essas são as propostas que estão no momento em discussão aqui na UFABC para submissão para a CAPES. Era isso, reitor.
Obrigado, professor Dapian. Professor Fernando.
Bom, boa tarde a todos. Eu gostaria de começar agradecendo a professora Wesley, a professora Tânia, a professora Arilson e a professora Anastasia pelo trabalho. Nós trabalhamos juntos em alguns momentos. Agradecer e desejar boa sorte, né, nas novas etapas. Com relação às eleições para coordenadores dos bacharelados interdisciplinares, não existiam inscritos para a coordenação do BCIT. Então, um novo processo eleitoral será iniciado e, nesse momento, enquanto não tem um coordenador eleito, o professor Leonardo Stein foi nomeado como coordenador pro tempore, para que a gente não ficasse com uma lacuna de coordenação nesse momento. Uma outra informação, então, é que os alunos nesse período de greve tinham discutido, questionado a inexistência ou a falta de espaços para estudo. Em parceria com a pós-graduação, a gente vai abrir 2 salas da pós-graduação no bloco B para que eles possam estudar. Isso já está acertado e deve ser publicado no site da Prograde quais são as salas. Esse mês também a gente teve a publicação da portaria de reconhecimento dos cursos de bacharelado em políticas públicas e bacharelado em neurociência, e teve a visita de recredenciamento do curso de engenharia biomédica, que obteve conceito 5 no seu processo de recredenciamento, que é mais uma nota importante, ou uma forma da comunidade externa reconhecer o UFABC. Isso. Obrigado.
Obrigado, professor Fernando. Professor Edson.
Boa tarde a todos e todas. Em nome da direção do CNCC, gostaria também de agradecer, né, ao professor Wesley e à professora Itana pelo trabalho no BCIT. Eu costumo dizer que agradecer porque eu acho que quem assume essa missão de coordenar os bacharelados interdisciplinares, o BCIT e o BCH, na verdade estão prestando um grande serviço à comunidade, né, porque é um trabalho grandioso. Mas eu gostaria também de, a partir da fala do professor Fernando, né, a respeito dos resultados do edital para a coordenação do BCT, chamar a atenção, né? Porque acho que essa situação que não tivemos inscritos, né, para a coordenação do BCT, que é o maior curso da universidade, deve sim colocar uma pulguinha atrás da nossa orelha, né? Porque, em tese, o BCT quase que se confunde com o projeto pedagógico da universidade, né? Quer dizer, quando a gente não vê despertar nas pessoas a vontade de assumir, né, a frente desse projeto, com tantas pessoas super competentes aqui nessa universidade que já, em tese, se apropriaram do projeto pedagógico da universidade, acho que a gente não pode simplesmente achar que isso é normal. Então, eu já tinha dito isso numa reunião de dirigentes, né, com a reitoria, os diretores do centro, que são corresponsáveis pelo BCT, né, e que eu acho que nós precisamos sim continuar conversando sobre isso e tentar entender. A professora Itana falou da questão do Concept se envolver mais nas questões, né, políticas também dos projetos da universidade. E eu convido a todos, né, e já disse isso na reunião de dirigentes, que a gente procure refletir, né, que a gente crie espaços para refletir nesse processo em que o edital será aberto, um novo edital para a coordenação e não sei se haverá escritos, né, durante a gestão pro tempore, né, da equipe que foi nomeada, mas que a gente, que nós não fiquemos no silêncio, né, mas nós possamos discutir e tentar entender as razões e acho que criar uma e tentar corrigir, criar uma situação para que tenhamos uma coordenação eleita do BCT com condições ideais de trabalho e assim por diante.
Obrigado, professor Edson. Eu concordo integralmente com suas colocações. Realmente é importante fazermos uma reflexão sobre a falta de candidatos e um trabalho de redefinir as atribuições e o escopo do trabalho de forma que ele se torne mais atraente para o maior número de candidatos. O próximo inscrito é o professor Igor.
Boa tarde. Eu vou passar a palavra para o professor Kaminski.
Boa tarde a todos. Eu venho aqui hoje só para fazer um informe rápido sobre o resultado de um grupo de trabalho que foi instituído no ano passado, segundo semestre, e que concluiu suas atividades esse ano, para definir um cenário, definir uma visão estratégica e objetivos de internacionalização na UFBC. Essa área, para o Brasil, ela é muito nova, né? Nós temos poucas experiências, talvez fora algumas universidades mais antigas, como USP, Unicamp, começaram esse processo há um longo tempo atrás. A maior parte das universidades brasileiras foram inseridas no ambiente de internacionalização, fora experiências de pesquisa, de professores, etc., com o Ciências Sem Fronteiras, ou seja, isso é um processo aí de 4 anos. Então, está havendo um alvoroço. E um dos processos é você definir a instituição, definir o que ela quer com a internacionalização, quais os seus objetivos. Então, para isso foi criado esse GT, a reitoria criou, e nós terminamos o relatório em março, e agora estamos fazendo um processo de divulgação dos resultados. Esse GT teve a elaboração a missão de elaborar a proposta de visão estratégica e diretrizes para orientar ações de internacionalização da UFBC. Na verdade, o que se diz em toda a cartilha, né, em todos os livros, escritos, etc., dessa área que já existe no mundo, é que você deveria ter um plano estratégico de internacionalização. Mas, em primeiro lugar, o que nós queremos é conhecer um pouco da área, entender as necessidades da UFBC, entender o que é, para daí, então, podemos orientar as ações no sentido de ter um plano estratégico só para a área. Houve uma composição que foi bem representativa, tivemos representantes de 4 pró-reitorias, né, as consideradas pró-reitorias acadêmicas, pró-grade, pró-PG, pró-PIS e pró-EX, inclusive com pró-reitores representados, e com coordenações de curso, tanto de graduação quanto de pós-graduação. E, inclusive, quem escolheu, né, esses membros, esses representantes das coordenações foram a Comissão de Graduação, a CG, e a Comissão de Pós-Graduação, a CPG. Foram membros que foram indicados por essas comissões. Então, essa foi a composição. Fora isso, Então, eu estava presidindo esse GT e teve também um técnico administrativo da RI, que é o Leandro. Ok. Uma questão que surgiu dentro desse GT foi fazer uma definição, uma proposta de definição, o que, que se entende, para que, que se quer, etc. E várias universidades fazem várias propostas de definição, como uma... aquele declaração de missão, né, que tem hoje, a UFABC tem uma missão e as empresas têm missão, só que às vezes fica muito grande e ninguém se lembra, né? Você tem que toda vez ler para você conseguir saber o que é aquilo. Então nós precisamos fazer uma declaração bem pequena e aí alinhá-la automaticamente à missão da UFABC, ou seja, integrar a UFABC no Círculo de Excelência Acadêmica Mundial. O que significa é a UFABC constar no mapa acadêmico do mundo, ou seja, nos colocar numa situação em que nós somos conhecidos e respeitados pela nossa qualidade, nas nossas ações de ensino, pesquisa e extensão. Ok, como os principais resultados, e eu vou colocar só os principais resultados, nós definimos 5 objetivos, 10 objetivos e 42 diretrizes. Então eu vou passar rapidamente pelos objetivos, só para que eles dão uma visão de alto nível do que se entende. O primeiro é aumentar a exposição internacional da UFABC. Então tem várias ações em curso e a se fazer para isso. Segundo, aumentar o número de projetos de ensino, pesquisa e extensão em colaboração internacional. Aumentar a produção científica em periódicos de circulação internacional e em colaboração internacional. Inclusive, eu creio que isso foi muito bem divulgado, a UFABC ficou, segundo ano seguido, ficou em primeiro lugar no ranking da Folha, né, o RUF, e basicamente é por esses critérios, ou seja, publicação em periódicos de circulação internacional e em colaboração internacional. E o quarto que está marcado, até está marcado numa cor diferente para chamar a atenção, é incrementar o número de docentes com estágio pós-doutorado no exterior. Inclusive a razão é porque vários outros desses objetivos eles podem vir como consequência da maior exposição internacional dos nossos docentes, e eu vou tratar essa questão um pouquinho mais em seguida. 5. Incrementar programas de mobilidade internacional. 6. Aumentar a atração de alunos, docentes e pesquisadores estrangeiros. 7. Incentivar o estabelecimento de acordos de dupla diplomação. Estamos tendo já experiência agora vamos assinar o primeiro acordo. Quer dizer, do nosso ponto de vista, já foi assinado pelo reitor, passou pelos processos de dupla diplomação, de doutorado, de cotutela de doutorado com a Universidade de Paris 8. Tem um outro processo que está em andamento com a Universidade Humboldt, na Alemanha. Oferecer disciplinas em inglês na graduação e na pós-graduação. Então, acho que como todos já devem ter visto, estamos avançando nesse caminho. 9. Promover a internacionalização do currículo, que vai muito além do que traduzir ementas e também temos que traduzir, isso é uma outra coisa, já andei conversando com várias pessoas, a Paula está olhando ali, porque até nós conversamos sobre isso. A primeira coisa que nós deveríamos ter é as ementas, né, traduzidas para o inglês, para conseguirmos nos comunicar com o resto do mundo. Mas a internacionalização do currículo vai além disso. E 10, proporcionar formação em língua estrangeira para brasileiros, principalmente em inglês, e em língua portuguesa para estrangeiros. Ok, então, vê que na verdade são só objetivos, eles não dizem como fazer. Então, para fazer, você tem que elaborar uma série de ações e implementar uma série de ações. Algumas delas estão sendo desenvolvidas, outras já estavam sendo desenvolvidas, e quando a gente consegue classificar essas ações que estavam sendo desenvolvidas, estão sendo desenvolvidas dentro desses objetivos. Ok, agora eu gostaria de tomar liberdade de propor ao CONCEP para fazer uma recomendação, focando naquele item lá, do estágio pós-doutoral no exterior. Uma coisa que a gente vê é que os centros já têm as suas políticas, as suas regulamentações, mas nós gostaríamos que tivesse uma política da UFABC no sentido de incentivar o docente a fazer doutorado no exterior. Não só de colocar como um benefício para o docente ter esse momento no exterior, mas incentivá-lo. Por quê? ao ficar um tempo, um certo tempo, um número de meses no exterior, fazer esse contato, aí nascem as parcerias em pesquisa, as publicações, os projetos, os programas de mobilidade, uma série de outras ações podem ser derivadas desse processo. Então nós gostaríamos que na UFABC tivesse uma situação inversa do que como sempre se escuta, de como isso é um benefício para o docente, mas como se fosse uma instituição, um interesse institucional. E eu também até fui atrás de como que se faz essas recomendações no CONCEP, né, e fiz uma proposta já para não ter que elaborar. Então eu dividi, na verdade, numa única frase, mas eu dividi em duas partes. Uma é que o CONCEP recomenda que os docentes da UFABC realizem estágio pós-doutoral no exterior para aumentar sua exposição internacional, e que a Comissão de Relações Internacionais, a CRI, que foi criada pelo CONSUNE, em sintonia com os centros e as pró-reitorias de graduação e pós-graduação, elabora uma proposta de política de estímulo para incrementar o número de docentes com estágio pós-doutoral no exterior. Então, era isso. Eu vou deixar aí para o encaminhamento da mesa para ver se trata ou não trata, ou como trata esse assunto. Obrigado.
Obrigado, professor Kaminski. Poderia voltar um slide, por favor? Pelo regimento do Conselho, uma recomendação pode, a critério do Conselho, ser votada nos informes. Diferentemente de uma resolução, ela não precisa seguir o rito de expediente e ordem do dia. Pode, a critério do Conselho. Então, é um assunto que podemos discutir ainda nos informes. Eu vou abrir para eventuais comentários e, caso haja manifestações por parte de pelo menos dois conselheiros, um conselheiro propondo e um outro secundando, que esse assunto seja deliberado, eu vou colocar isso em votação. Isso ou alguma modificação proposta pelos próprios conselheiros. Então, o assunto está em discussão. Não tendo inscritos, temos o professor Dapian.
Bem, eu tive que me retirar rapidamente por conta de uma notícia de última hora aí, que depois eu vejo. Mas eu então não peguei quando o professor Kaminski falou sobre a proposta de realização de estágio pós-doutoral, mas esse assunto foi o Kaminski passou pela CPG, certo? Onde estão todos os coordenadores de pós-graduação, e fez essa proposta também, e foi uma proposta extremamente bem recebida por todas as coordenações. As coordenações veem como importante que os docentes realizem estágios no exterior, certo? Nós temos muitos docentes jovens que certamente se beneficiariam bastante por passar um período no exterior. O comentário, inclusive, foi no seguinte sentido: pegue um programa de pós-graduação que tem 20 docentes, um número médio aqui da UFABC, dentro de uma avaliação quadrienal que a CAPES faz agora. Então, imagine passar 4 anos e esse programa não conseguir relatar que nenhum de seus docentes passou um ano no exterior. Isso chega a ser estranho, certo? Então, na verdade, devia ter um mais docentes fazendo esse estágio no exterior, dependendo se é um docente mais novo, passar um período maior, se é um docente que já tem um grupo estruturado, passar de vez em quando 3, 4, 6 meses seria o suficiente. Mas esse assunto foi discutido na pró-reitoria, na CPG, sendo bastante aclamado e consideramos bastante interessante que ele seja encaminhado. Então,
mais alguém gostaria de se manifestar? Professor Igor.
Eu acho que o professor Dalpian ele já deu bons argumentos, mas eu também reforço que esse tipo de ação ele tem um impacto profundo na pesquisa da universidade e também na visibilidade da universidade. Então, eu acho que é algo que a universidade ela deve apoiar.
Obrigado, professor Igor. Eu lembro que para que esse assunto possa ser colocado em votação, como área demandante não é conselheiro, um conselheiro precisa adotar essa proposta como a dele, se tornou padrinho dessa proposta e um outro conselheiro precisa secundar. Então, sem impedir futuras manifestações, eu pergunto nesse momento já, que aparentemente há uma boa vontade por parte de vários conselheiros, se alguém adota essa proposta, um conselheiro adota essa proposta como a dele. O professor Igor, acho que levantou o braço inteiro, então isso passa a ser a proposta do professor Igor. Eu pergunto se algum outro conselheiro secunda essa proposta. O professor Nibar secunda essa proposta. Portanto, temos em pauta e pronta para votação esse texto. Eu pergunto se um conselheiro gostaria de propor modificações desse texto. Isso não sendo o caso, eu peço que os favoráveis à aprovação dessa recomendação permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Parabéns, professor Igor, professor Kaminski, obviamente. Parabéns a CRI. E a Secretaria-Geral vai emitir essa recomendação. O último inscrito o professor Edson. Sobre esse assunto. Já votado?
Mas o que vem pela frente?
Pela vez, senhor.
Não, rapidamente. Acho que a gente precisa. A questão do afastamento do docente, né? Ou seja, quando se fala em pós-doc, a gente fala em afastamento de docente tem outras implicações. Então, inclusive, quando eu conversei com o professor Kaminski a respeito, o que eu entendo é que hoje o que nós temos é que cada centro tem tratado de maneira distinta a questão do afastamento pós-doc. Então, eu acho que no desdobramento das ações que vão surgir a partir dessa recomendação é que deveria ser criado, não sei se um grupo de trabalho, para que se pudesse tentar uniformizar entre os centros as regras para afastamento pós-doc, de modo que a gente pudesse tratar isso de maneira mais, com mais isonomia. Né?
Obrigado, professor Edson. Isso é exatamente a ideia da reitoria, entendo, da assessoria de relações internacionais. Exatamente essa uniformização. Sobre esse assunto? Mas nós temos um outro inscrito antes. Professor Ramon.
Tá funcionando ou não? Então, boa tarde. Então, em primeiro lugar, manifesto minha satisfação de estar aqui como novo coordenador do BCH. Agradeço enormemente a gestão do professor Arius, a professora Anastasia anteriormente. Acho que eles deixaram uma herança muito importante. Eu vou ter que cuidar, junto com a professora Maria Cecília, vou ter que cuidar com muito carinho disso, né? Mas minha pergunta, então, agora é uma pergunta que faço, ou seja, é um comentário, mas também é uma certa pergunta, que eu, como novo coordenador do BCH, agora estou enfrentando, se vou enfrentar por primeira vez um período de matrícula no BCH, certo? E eu estou ligeiramente em pânico com os boatos que tenho ouvido, assim, sobre a possibilidade de que esse processo de matrícula seja mais ou menos conturbado, inclusive que exista o risco de adiamento desse processo, né? Então, eu, digamos, mais do que um informe meu, era uma pergunta, assim, um pedido de informe, né? Se haveria algum posicionamento, se de alguma información da reitoría sobre cómo está esa perspectiva de termos o no matrícula en el próximo cuadrimestre, si va a tener que ser, si existen perspectivas de que sea adiada, todo ese tipo de, en realidad, más do que un pedido, más do que informe meu, meu informe, más angustia de no saber exactamente cómo va a ser mi estrella en la coordinación, ¿no?
Obrigado, professor Ramon. Essa é uma angústia compartilhada. Infelizmente, não é boato. Não é boato. A universidade nesse momento da greve, não tem condições para garantir a matrícula. Puramente, simplesmente isso. Sem o envolvimento dos servidores técnico-administrativos em greve, a universidade não tem como realizar a matrícula. A mesa de negociações da reitoria está conversando sobre esse assunto com o comando da greve na mesa de negociação. Essa conversa é complicada, porque o comando da greve está atrelando esse assunto ao assunto das 30 horas, que do ponto de vista da reitoria é um assunto completamente distinto do assunto da matrícula. Então não deveria ser atrelado um ao outro, mas esse é um assunto que está sendo tratado na mesa. Mas eu não tenho nenhum progresso a reportar. E esse é um assunto muito preocupante, porque se não houver matrícula, terá que haver a reposição das aulas. E a reposição das aulas tem seu peso na vida acadêmica da universidade. Então essa angústia é uma angústia compartilhada, e eu lamento não ter nenhuma solução a oferecer, a não ser a insistência na negociação. O último inscrito é o professor Tapião.
Alô. Peço desculpas por pedir a palavra novamente, mas é alguma coisa que chegou para mim agora, reitor, e não é uma notícia boa. Acabei de receber um e-mail da CAPES avisando que nós tivemos um corte de 75% nas verbas do PROAP. Então, o PROAP é o recurso que é concedido pela CAPES aos programas de pós-graduação para financiar custeio para participação em eventos e dos estudantes, dos professores. Ontem mesmo nós fizemos uma chamada e, bem, 75% de corte. Então, a notícia é bem ruim, a gente estava contando com esse recurso.
Obrigado, professor Dapian. Bom, notícias em tempo real. E eu estarei indo diretamente da mesa desse conselho para Brasília, onde amanhã eu terei uma reunião, como outras reuniões, no âmbito da Andifes, e na nossa pauta é exatamente o recurso do PROAP. Então, criou-se um fato antes da nossa reunião. E os recursos do PIBID, que também estão sob ameaça, e, de uma forma geral, os orçamentos das universidades federais. O orçamento da UAB também está nessa lista. Então, tem vários orçamentos específicos, e o geral. Então eu passarei os próximos 2 dias lá em Brasília com outros reitores para tratar deste assunto. Não podemos nos iludir, é quase impossível não haver cortes. Agora é possível negociar o tamanho, a severidade desses cortes. E 75% realmente é uma severidade acima da esperada. Então nós vamos nos manifestar em Brasília a respeito. Não temos mais inscritos na sessão dos informes, e queria fazer um informe ainda sobre os informes, um meta-informe. Estou falando muito com filósofo. E aqueles que já são conselheiros por muitos anos devem ter percebido que nos dedicamos cada vez mais tempo aos informes. Isso é intencional, que como nós gastamos na ordem do dia no expediente, seguimos um rito, um momento em que podemos trazer assuntos da atualidade, até da extrema atualidade de poucos segundos atrás, para discutir conforme o regimento atual, são os informes. Então, essa duração maior da sessão dos informes no conceito, no consumo, intencional, nós damos esse espaço para poder debater assuntos, como a professora Itana também falou, o conselho poder pensar além da questão do rito regimental sobre assuntos políticos e assuntos da atualidade. Claro que isso funciona se podemos contar com uma boa vontade, com um bom senso, um senso comum de todos, se um único assunto passar a dominar por completo a sessão dos informes. Então, é mais saudável esse assunto entrar pelo caminho comum e ser codificado em forma de uma resolução, que então se pode seguir o rito comum. Passemos então para a ordem do dia, cujo primeiro assunto é a ata da quarta sessão ordinária. Eu pergunto se um conselheiro tem comentários com relação a essa ata. Isso não sendo o caso, eu coloco em votação a aprovação dessa ata. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Várias abstenções. Aprovada a ata. Segundo assunto da ordem do dia é a apreciação do plano de curso de mestrado profissional para o ensino de filosofia. O relator é o professor Dapian.
Bem, esse, na verdade, essa proposta já foi relatada aqui na, em sessão anterior, a professora Patrícia, que está aqui atrás, que é a coordenadora do tempo desse curso, fez um relato sobre a proposta em si. É uma adesão a um curso em rede, liderado pela Universidade Federal do Paraná. Na última sessão, essa proposta não foi votada pela falta de um documento, que era um parecer do Conselho do CCNH. Desde então, a proposta foi discutida no Conselho do CCNH, tendo sido aprovada por unanimidade. Ela foi discutida também na última sessão do Conselho Universitário, também tendo sido aprovada. Então, nesse momento, falta a aprovação por esse Conselho aqui, para que se avance. Como a proposta já foi apresentada no seu aspecto acadêmico na sessão anterior, o meu relato vai ser breve, caso alguém tenha alguma consulta, ou eu, ou a professora Patrícia, podemos respondê-la. É esse o relato, reitor.
Obrigado, professor Dupin. O assunto está em discussão e a primeira inscrita é a professora Itana.
Eu já tinha questionado a questão, não era só a questão do documento, né, era a questão da alocação didática, porque os professores envolvidos nesse curso, eles são envolvidos com as disciplinas obrigatórias do VCT, Bases Epistemológicas da Ciência Moderna, que a gente tem tido problemas de alocação. E por isso que a gente relatou que era importante o Conselho de Centro estar a par. O que aconteceu foi que a coordenação do VCT recebeu um pedido da... A gente foi procurado por uma professora a pedido da plenária do curso para já na próxima oferta não ofertar duas turmas por falta de docentes. O professor Wesley falou que não, que a gente não podia, porque isso já estava no planejamento do ano passado. E aí eu fui verificar, falei, bom, mas a gente já tinha pedido aqui nesse conselho para passar no conselho de centro. E eu verifiquei que realmente houve um comprometimento do grupo de que não haveria problema na alocação didática. E foi sob essa condição, pelo que eu entendi, que o Conselho do CCNH aprovou. Bom, de novo, reitero, não estou querendo aqui criar nenhum problema, a gente tem falado, eu discordo de uma fala sobre o próximo, da reunião anterior, a alocação didática faz parte, é fundamental no planejamento pedagógico de um curso, isso não é um assunto do Consune, isso é um assunto também, pelo menos, do Concep, porque implica diretamente no funcionamento do curso. A gente não afetar disciplinas obrigatórias é uma coisa que pode colocar a universidade numa situação complicada. Então, eu estou pedindo um esclarecimento. O que aconteceu depois do comprometimento com o CCNH para vir um pedido de não oferta de duas turmas? Eu quero esclarecer que as turmas foram ofertadas. Mas por que o professor Wesley negou?
Obrigado, professor Itana. Nesse momento não tem outros inscritos, então eu passo a palavra diretamente a Paula. Então vamos fazer blocos de três intervenções para ela responder em seguida.
Eu ia responder, quer dizer, responder não. Nós tivemos conversa, eu acho que talvez o pessoal da filosofia ali, o Paulo, pudesse fazer alguns esclarecimentos para nos ajudar, né, nessa discussão. Eu gostaria de passar a palavra para o Paulo.
Sim. Nós vamos trabalhar isso da seguinte forma. Depois de duas ou três manifestações dos conselheiros, a palavra volta para a demandante e esse será o momento para fazer os esclarecimentos. Então, inicialmente, pergunto se tem mais algum conselheiro que gostaria de se inscrever nesse momento. Aceitaremos inscrições mais para frente também. Conselheira Cristina.
Oi, Oi, eu só queria um esclarecimento, eu entendo a preocupação da professora Itana, mas queria saber se é a atribuição desse conselho mesmo discutir a alocação didática.
Mais algum inscrito para formaremos blocos de três, antes de passarmos para as respostas? Professor Fernando.
Na verdade, não é competência desse conselho discutir a alocação didática, mas parece que toda vez que a gente cria algum curso ou abre alguma possibilidade que, em que os mesmos atores, que são aqueles professores da graduação e da pós, vão ser disputados, a gente tem que discutir nesse conselho. Então, ao abrir um novo curso de graduação ou de pós-graduação, impacta não só na carga didática daquele grupo, como de todos os outros professores, uma vez que as disciplinas são da universidade. Se o grupo da filosofia acaba ficando sobrecarregado com um novo programa de pós-graduação, alguém tem que dar conta das disciplinas propostas, uma vez que os alunos continuam entrando nos cursos de graduação. Então, me parece que é prudente que esse conselho faça uma discussão longa sobre esse assunto, para que a gente não resolva um problema hoje de abrir novas formas de novos programas de pós-graduação, mas gere um outro problema lá na frente, que é ter professor para as disciplinas. Eu acho que isso foi colocado quando a gente discutiu pela primeira vez esse curso, não sei se aqui ou no consumo, que a alocação didática para qualquer curso de pós-graduação tem que fazer parte da nossa pauta. Porque ao criar novos cursos, a gente sobrecarrega toda a grade, inclusive a graduação.
Obrigado, professor Fernando. Isso encerra o primeiro bloco de perguntas e a palavra volta para a área de mandante.
Realmente, eu não me lembro mais dessa manifestação sobre alocação didática, mas a gente pode conversar sobre isso depois. O conselho, eu entendia que esse era um assunto que já estava resolvido no Conselho de Centro, então eu passo a palavra aqui à professora Patrícia para prestar os devidos esclarecimentos pelo grupo da filosofia.
Boa tarde. De fato, esse assunto, né, praticamente dominou a pauta da última reunião. E, no caso, né, acho que o professor Dalpian não entrou nesse mérito, porque esse mérito foi amplamente discutido no Conselho de Centro. Né? Então, eu enviei, na época, a pedido justamente do Conselho, todos os documentos do impacto da carga didática na área de filosofia. Esse documento foi avaliado pelos conselheiros ali daquele centro. E o parecer foi justamente favorável e aprovado por unanimidade, e a gente fez todo esse estudo baseado nas vagas que nós estamos, né, com elas prometidas pelo Conselho. O problema é que esses concursos estão ocorrendo neste ano, né? Então o PROF vai começar a vigorar a partir, se for aprovado pela CAPES, em fevereiro de 2016. Então até lá esperemos o quadro da filosofia vai estar completo, né? E o próprio relator, né, professor Eduardo Borba, relator do Conselho de Centro, fez um estudo também baseado nas duas planilhas que eu enviei, né, da alocação nossa em termos de créditos anuais para a filosofia e o impacto disso na carga didática a partir dos docentes que nós temos e teremos. Né, e a partir deste estudo ele fez, né, acrescentou as porcentagens de pós-graduação, etc., e foi favorável à aprovação. Então, isso foi amplamente discutido no âmbito do Conselho, né, e o Conselho de Centro deu, então, o seu aval. Com um caso específico que nos foi perguntado com relação à alocação da disciplina Bases Epistemológicas, se for permitido, eu passo a palavra ao professor Paulo Tadeu, coordenador do curso, para que ele responda especificamente a esse ponto, que até onde eu sei já está resolvido também. Pode ser?
Obrigado, professor Patrícia.
Boa tarde. Aqui, acho que todos me ouvem. De fato, nós temos uma reunião na plenária da filosofia para tratar da alocação do terceiro quadrimestre. Nessa reunião foi solicitada a professora Luciana Zaterka que entrasse em contato com a coordenação do BCT para saber sobre a possibilidade de não ofertar 9 turmas, mas 7 turmas. Né? Como a resposta foi negativa, né, nós tomamos algumas providências para resolver a situação. Né? Hoje a alocação está completamente resolvida, as 9 turmas estão com professores já destinados. É importante lembrar que nós, naquele momento, estávamos preocupados porque a gente tem uma professora que está em afastamento, acompanhando o cônjuge, tem uma outra professora que está em licença maternidade, nós temos concursos acontecendo e, naquele momento, não tínhamos garantia de que teríamos aprovados nesses concursos. Bom, para nossa sorte e felicidade, nós tivemos 3 aprovados em um concurso e nos outros 2 a gente também teve aprovados. Então, a perspectiva é que até janeiro do ano que vem, nós tenhamos aí com outro concurso em andamento, nós temos em torno de 35 ou 36 professores. Isso significa que nós estamos muito perto do número de 37 docentes, que é o mínimo que a área tem direito, segundo um acordo com o CCNH, certo? Esse número varia de 37 a 40, então eu acredito que em fevereiro do ano que vem a gente vai ter uma situação bem mais tranquila. Foi feito um estudo bastante detalhado quanto ao impacto didático, a carga didática aos professores já com o prof, certo? Quer dizer, com os dois bacharelado em filosofia, com a licenciatura em filosofia, com as disciplinas que nós lecionamos no DCT e no DCH, mais o mestrado em filosofia e o prof. Então, com base nesse estudo, a gente chegou a um certo número, que é o número que está acordado com o CCNH, com o Conselho de Centro. Então, acredito que nós não vamos ter mais problema com relação a isso. Certo?
Obrigado, professor Paulo. Abrimos então o segundo bloco, para o qual já temos 3 inscritos, agora com a inscrição da Paula. O primeiro é o professor Dacia. Retirou-se? Bom, então passamos para o professor Nibal.
Essa temática de alocação didática é extremamente interessante, cheia de emoções. A gente passa por momentos assim, de intensa atividade nessa hora. E, particularmente, nós temos um ponto a mais nesse ano. Nós temos a CGU participando da nossa alocação didática. Né? Temos que lembrar que, nas discussões que tem que ter com aloca, não aloca, quem fica, quem não fica, foi criado recentemente um grupo de trabalho justamente para tratar disso, e nós temos agora 88 dias para fechar uma solução para a CGU. Okay? Então, eu só estou alertando o Conselho que qualquer decisão que a gente tome nesse sentido, tem parceiros de fora da universidade nos afetando agora nesse aspecto. Okay? Obrigado.
Professor Aníbal, professora Paula.
Bom, eu tinha passado a palavra para o pessoal da filosofia, justamente nesse sentido de esclarecer esse ponto do fechamento da turma. Então, agradeço ao Paulo os esclarecimentos. Nós tivemos realmente algumas conversas durante o conselho, após o conselho, justamente porque os professores da filosofia estão realmente sobrecarregados, cheios de créditos, mas, assim, a gente se comprometeu e com a criação dos novos cursos, porque é interesse do centro a criação dos novos cursos, que nem que se a gente não conseguisse contratar todo mundo a tempo, que alguns professores talvez ficassem sobrecarregados. Então foi o pacto que a gente fez, que a gente evitaria fechar turmas, justamente porque a gente tem interesse na aprovação desse curso. Né? Então que isso sobrecarrega o grupo, pode ser que venha sobrecarregar, mas os concursos estão andando, tivemos aprovados, então, em princípio, a partir do ano que vem, a gente vai ter uma situação mais confortável com o nosso grupo da filosofia, mais próximo de completar o número de docentes. Passamos por situações delicadas mesmo esse ano, nós tivemos 5 professores que saíram, que se ausentaram permanentemente ou parcialmente, então esse foi um ano realmente muito delicado, gostaria até de pedir desculpas em nome da direção do centro. Agora nós estabelecemos um bom fluxo para negociar com os BIs, como fazer a alocação de maneira mais compartilhada, né? Então, para vocês ficarem um pouco mais tranquilos também, que agora vai começar tudo a entrar no eixo, completando o quadro dos filósofos. Obrigada, professora Itana, por chamar a atenção nesse aspecto, que eu acho que realmente é muito relevante. É que no CONCEP que a gente discute os rumos. Então, a gente quer esse curso. A gente tem que viabilizar de maneira que todo mundo sinta o quanto tem que se comprometer para a aprovação. Né? Então, assim como a internacionalização é importante, que a gente vai pedir para professores saírem para se capacitar, a gente precisa encontrar professores visitantes, professores, encontrar formas diferentes para contemplar a carga didática. Né? Então, esse é um aspecto sim que eu considero que a gente deve discutir sempre aqui no CONCEP.
Obrigado, professor Paula. Sua fala me lembrou que ainda não respondemos à pergunta da professora Cristiana e que cabe à mesa, Cristina, e que cabe à mesa responder. Pergunta da colega foi se o conceito é o lugar para discutir a alocação didática. E a resposta da mesa é o seguinte: O CONCEP não é lugar para discutir a alocação didática de disciplinas específicas e professores específicos, a não ser como uma eventual instância de recurso. Mas o CONCEP é sim o lugar para discutir as grandes diretrizes e as políticas da alocação didática, ainda mais no contexto da criação de um novo curso. O próximo inscrito é o professor Igor. Mais um nome fantasma na minha lista. Esses fantasmas não assombram. Professora Itano? Ela sim está inscrita.
Tá ligado? Tá. Bom, então, na verdade, eu acho que a professora Paula respondeu. Eu estou entendendo que a resposta é que o Conselho de Centro se responsabiliza, né? Porque uma coisa que eu fiquei pensando é o seguinte, todos os cursos estão sujeitos aos professores irem embora, não é só filosofia. Eu estou na computação, nada garante que amanhã os meus colegas vão para outras instituições, o Brasil inteiro está contratando. E é esse o momento que a gente está discutindo isso. O Consulme falou, ah, ok, tem infraestrutura, tem professores para isso, a gente percebe que não está tendo professores, tudo bem que seja um hiato, né? Mas esse hiato, a universidade tem que conviver sempre, todos os cursos vão ter que conviver. Ninguém é eterno, nenhuma infraestrutura é estática para sempre. Então, realmente me chama a atenção que depois de todo um compromisso com o Conselho de Centro, houve um pedido de cancelamento. Então, eu estou entendendo aqui da professora Paula, que é diretora, e de vocês também da explicação, é que caso não ocorram todas as contratações, caso ocorra algum imprevisto, mesmo assim a alocação didática será garantida. Que é isso que está sendo colocado. Não é se o curso mérito, não. Isso deixei muito claro na reunião passada. É que é o seguinte, quando a gente abre um curso novo, a gente está assumindo uma responsabilidade. E é isso que eu estou perguntando aqui. Então, se você está junto com o seu grupo assumindo isso, eu realmente não tenho mais nenhuma questão, nem me oponho a nada.
Isso encerra o segundo bloco e a palavra volta mais uma vez para a área demandante.
Bem, não teve nenhuma pergunta, diretor. Patrícia quer se manifestar?
Na última colocação da professora Itana, a direção do CCH foi citada, então, talvez a professora Paula.
Ela está com Malcolm, né? Alô. Só para complementar uma informação, na verdade, a gente até, inclusive, fez concurso para professor visitante, contratamos... dois, e a gente só não realizou outro esse ano por causa da greve. Então tinha uma demanda da filosofia de começar a aplicar, fazer um outro edital, professor visitante, mas por conta da greve a gente não ia conseguir proceder, né? Inclusive para a próxima alocação já do próximo quadrimestre, mas infelizmente a gente não conseguiria fazer esse pedido, né, Paulo? Gostaria de complementar? Posso passar a palavra para ele complementar?
Dentro do seu tempo de fala, pode.
Tá ligado agora? É exatamente isso, não é? E não obstante essa impossibilidade de chamar um visitante, é importante lembrar que nós já temos os professores aprovados, agora é só a contratação deles. Então, assim, a alocação do terceiro quadrimestre, que era a alocação mais difícil para o grupo da filosofia, está plenamente resolvido, não é? Só enfatizando mais uma vez, quer dizer, o ano que vem, com os outros concursos que vão acontecer, isso fica mais tranquilo ainda, que é quando o PROF finalmente começa a funcionar. Quer dizer, não começa a funcionar em 2015, começa a funcionar em 2016.
Obrigado, professor Paulo. O próximo inscrito é o primeiro terceiro bloco, é o professor Fernando Matos.
Eu queria só também, reforçando a fala da Paula, dizer o seguinte, né, eu sei que isso deve ter sido discutido na última reunião, mas tem um fator que tem que ser ponderado, que está muito bem levantado pela Patrícia no documento, né, que é o momento estratégico de entrar nesse projeto, né. O Profilo está sendo criado, né, no momento em que, como ela mostra no documento, né, tem a ANPOF, que é a Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia, né, teve nos últimos anos, né, um direcionamento no sentido de valorizar essa aproximação entre a pós-graduação acadêmica, né, estricto senso, e o ensino de filosofia, né. Então, quer dizer, a gente poderia talvez se colocar assim, perguntar, Se fosse em condições normais, poderia perguntar por que criar agora e não deixar para criar no ano seguinte, por exemplo. Mas nesse caso, né, quer dizer, fazer parte do grupo das primeiras instituições que fundaram o PROF, Filho, eu acho que é particularmente interessante do ponto de vista estratégico, tanto para o PROF Filho, como para a graduação e para o mestrado acadêmico, né, para a pós-graduação em estricto senso. Assim, então tem um caráter aí, né, que eu acho que tem que ser levado em conta, né, que é o momento estratégico que vale, digamos assim, esse sacrifício, né, da parte dos docentes da filosofia nesse momento para dar conta, né, da alocação e ter um momento de mais tranquilidade a partir do ano que vem, né, no final do ano que vem.
Obrigado, professor Fernando. Não temos nesse momento mais inscritos. Eu pergunto se mais algum conselheiro gostaria de se manifestar. Isso não sendo o caso, eu vou colocar em votação a aprovação ou não do plano de curso de mestrado profissional para o ensino de filosofia como apresentado, sem modificações. Os favoráveis, por favor, se manifestem nominalmente. Abstenções? Desculpa, erro meu. Contrários? Não? Agora, abstenções? Uma abstenção? Está aprovado o plano deste curso. Parabéns à área demandante e bom trabalho aos filósofos da UFBC. Passamos para o terceiro assunto da ordem do dia, que é a revisão do projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. O relator inicial desse assunto é o professor Fernando Rey.
O projeto pedagógico do curso de licenciatura em Ciências Biológicas, ele vem sendo discutido no Conselho de Graduação, tendo sido apreciado tanto no expediente quanto na ordem do dia, e obedecendo o rito descrito na resolução do Consune 144, ele vem para esse conselho e é apresentado diretamente na ordem do dia. Com o intuito de preservar, então, um pouco da memória do que foi discutido na comissão de graduação, eu apareço como relator, mas quem vai relatar de fato esse assunto é o professor Luciano Cruz, que foi o relator do projeto pedagógico na ordem do dia da CG, tentando trazer um pouco, então, da memória do que foi discutido e aprovado naquele relato e na correção do que foi sugerido para apresentação a este conselho. Então, professor Luciano.
Obrigado,
Fernando. Obrigado, boa tarde a todos. Para começar um breve relato, esse projeto ele passou na reunião do dia 11 de junho. Tá? Havia algumas recomendações, pedidos de alteração, que vocês podem ver. Esse relato que foi realizado foi com base em especial a apontamentos da regulação, que tem colocado para a gente exatamente qual é o perfil necessário para os projetos pedagógicos. Então, eu levantei alguns pontos. Para a reunião de hoje, a licenciatura em Ciências Biológicas já corrigiu todos esses pontos. Então, os pontos que vocês veem aí no relato, no novo projeto que vocês receberam, já estão todos adequados. Mesmo duas questões que eram um pouquinho mais complicadas, que era uma sobre a área de laboratórios dele, infraestrutura, já foi adicionada, que estava faltante, e também uma questão sobre convalidação de disciplinas. Havia algumas disciplinas que três disciplinas convalidavam para uma. Isso não é visto em nenhuma das resoluções. Isso também foi sanado e foi modificado que, no máximo, você tem duas disciplinas convalidando uma disciplina. Então, esses pontos foram todos vistos. Eu aqui agora só trago dois apontamentos que, me desculpe, não fazem parte daqui, mas um deles é um pedido da própria coordenadora do curso, que acabou de ser aprovado, publicado no Diário Oficial, novas diretrizes curriculares nacionais para os cursos de licenciatura, cursos de formação pedagógica para graduandos e cursos de segunda licenciatura. Isso foi aprovado no dia 1º de julho, ou seja, depois que o projeto já tinha sido trazido aqui. Então, o que essa professora gostaria é que o projeto que está aqui, ele seja já discutido com luz de que pudesse sofrer a modificação necessária para estar de acordo com essas novas resoluções. Porque ele tem, no máximo, um período de 2 anos para ser adequado. Ou seja, se ele for aprovado como está agora, em menos de 2 anos ele deve voltar aqui no Conselho para ser revisado. Então, o interessante é que isso já ocorresse agora. E, infelizmente, não teve tempo hábil para eles fazerem essa modificação no projeto. Um segundo ponto que eu gostaria de colocar, e aí no âmbito, não como uma penalização ao projeto, que ele está adequado, inclusive, em relação a todas as horas, mas mais como uma reflexão para esse conselho, uma vez que aqui se discute, ensino, pesquisa. O projeto de ciência biológica, o setor de ciência biológica, atualmente, ele antigamente, o projeto anterior constava de 2.928 horas, e agora ele passa a 3.204 horas. Só para colocar em base, os cursos de engenharia, que são cursos tipicamente de 5 anos, tem 3.600 horas. Então, o curso de licenciatura da UFBC, ela ocupa quase 90% da carga horária de uma engenharia. Enquanto que, no geral, ou melhor, não no geral, mas, por exemplo, cursos de universidades particulares de licenciatura, dizem que formam seus alunos em 3 anos. Enquanto que nós estamos com licenciaturas na UFBC que necessitam de quase 5 anos para formar um licenciado. Então, fica um pouco, isso aqui, o temor da própria procura dos alunos para licenciatura. Eu acho que o Conselho deveria pensar como incentivar um aluno a se licenciar na UFABC se você vai dizer para ele que ele vai gastar tanto tempo quanto para se tornar um engenheiro. Eu acho que isso é um ponto que talvez seja, como eu disse, isso não entra diretamente na aprovação do projeto, mas eu acho que como uma política para as licenciaturas em geral deveria ser pensada. E, bom, com isso eu termino meu relato.
Está em discussão? Pedro?
Bom, eu acho que isso que o Luciano levantou é importante e eu queria saber como é que fica, ou se isso está inserido também no pessoal que está pensando nos LI, né, nas licenciaturas, naquela entrada diferenciada para a licenciatura, que é uma coisa que daqui a pouco a gente vai ter que começar a discutir aqui, né?
Paula?
Bom, aproveitando a carona no final da fala do Luciano, a gente tem que realmente pensar na carga horária da licenciatura. Só me preocupa essa comparação com a engenharia. O cara deveria querer ser professor ou ser engenheiro como categoria. Infelizmente, a profissão é que não é reconhecida, então a gente fica tentando dar vantagem. Ah, você se forma antes, se você for, né? Então, isso que é ruim. A gente deveria ter uma licenciatura que fosse 5 anos, 15 anos, sei lá quanto tempo, mas que a carreira é promissora. Né? A gente escolheu estar aqui como professores, então, estudei mais que 4 anos para ser professora. Estudei 10, certo? Então, deveria ser. Esse que eu acho que é o maior problema. Inclusive, na licenciatura em Química, acabou de receber uma notificação de que os cursos vão ter que passar a ter mais de 3 mil horas. Licenciatura em Química, que é pior ainda, né, se a gente for pensar. Tem que ter, no mínimo, todos os cursos vão ter que ter 3.200 horas. Então, é uma questão de ver como fomentar a licenciatura, mas também o panorama nacional deveria mudar um pouco, né? Não sei se é só a gente tornar o curso mais atrativo em função do tempo. Eu não sei, deveria tornar a carreira. Mas não cabe aqui essa discussão, né? Então.
Só uma questão aqui de esclarecimento. A carga horária hoje do curso de licenciatura são quantas horas?
São 2.928.
2.928.
Que tinha no projeto anterior.
E o novo projeto?
O novo projeto passa para 3.204.
3.204. Tá bem. Tem mais inscritos? Não? Fernando?
Passar a palavra para a coordenação do curso para que ela apresentasse alguns esclarecimentos.
Boa tarde a todos. É, só para esclarecer, Luciana, em relação às novas diretrizes curriculares, consta que os cursos de formação inicial deverão ter no mínimo 3.200 horas. Então, a nossa nova carga horária do curso atende a nova carga horária proposta pelas diretrizes curriculares aprovadas recentemente. Então, a gente estaria de acordo nesse quesito.
Não temos mais inscritos nesse momento, então a palavra volta para a área demandante para os devidos esclarecimentos. Professor Luciano? A palavra está voltando para a área demandante para os devidos esclarecimentos, para as respostas às perguntas feitas.
Não, visto desse ponto, obviamente, como eu disse, desde o princípio, o projeto, dentro de todos os requisitos trazidos pela regulação, já está de acordo. Então, acredito que para a aprovação aqui, com o projeto pedagógico das licenciaturas em ciências biológicas, ele está adequado para a votação. Mas essa é a minha visão como relator.
Mais algum conselheiro gostaria de se manifestar nesse momento? Não temos mais inscritos. Sim. Então podemos passar para a votação. Eu peço que os favoráveis à aprovação dessa revisão do projeto pedagógico do curso de licenciaturas em Ciências Biológicas permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Tá bem. O próximo assunto é de natureza muito parecida. Se trata da revisão do projeto pedagógico do curso de bacharelado em neurociências. O relator inicial dessa proposta é o professor José Fernando.
Da mesma forma como foi relatado anteriormente, o processo passou pela coordenação, pela comissão de graduação e vem para esse conselho direto na ordem do dia, sendo relatado nesse conselho pelo professor Carlos Silva, que foi o relator da ordem do dia da comissão de graduação. Então eu passo a palavra para o professor Carlos.
Boa tarde a todos. Então a proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de bacharelado em neurociência, ela foi inicialmente analisada pelo setor de regulação da Prograde, e aliás, essa análise foi de extrema importância, né, para a elaboração da minha relatoria, assim como orientou quais seriam os principais itens a serem analisados, né? Bom, nesse momento o projeto então ele foi adequado, levando em consideração o parecer do setor de regulação, pela professora coordenadora Paula Tiba, aqui representado pelo professor Peter, assim como em colaboração com o núcleo docente estruturante, o corpo docente, os membros da plenária, né, e a coordenação. Bom, no dia 11 de junho de 2015, a CG analisou meu parecer e eu não apontei alterações, levando em consideração o checklist emitido pelo setor de regulação. Na minha percepção, todos os itens foram contemplados. E, em linhas gerais, as principais alterações contidas no PPC foram as seguintes: a revisão das disciplinas do curso, incluindo nome, menta, carga horária em TPI, recomendações e bibliografia. Houve a criação de algumas disciplinas de opção limitada e ainda uma revisão mais criteriosa em relação ao perfil do egresso, estrutura curricular, infraestrutura institucional, descrição dos laboratórios didáticos gerais, assim como específicos ou ainda considerados temáticos, corpo docente, entre outros itens relacionados à infraestrutura. Ainda há algumas alterações na matriz curricular sugerida e na ordem do período de oferta das disciplinas obrigatórias em relação ao PPC em vigência. Bom, então, como eu mencionei, eu não apontei inicialmente considerações, alterações, então a proposta apresentada na comissão de graduação na ordem do dia é a que seguiu para o conceito. E aí abro aos comentários. Se o professor Peter depois quiser fazer alguma consideração também, passo a palavra a ele.
Professor Peter. Sim, representante da área demandante.
pessoa eventualmente para os conselheiros que assim desejarem detalhar algumas dessas mudanças propostas, mas queria só salientar que a maioria das propostas foi por em consequência da visita que a gente teve no em setembro do ano passado pelo MEC. Recebemos algumas sugestões importantes. Foram elaboradas propostas em um número de reuniões da plenária do curso. Também ouvimos os alunos que também influenciaram algumas das nossas propostas. No fundo, é a primeira revisão do nosso projeto pedagógico, é importante no sentido que, como não temos uma referência nacional de um bacharelado em neurociência, boa parte do nosso projeto pedagógico original foi planejado em cima de disciplinas que ninguém dos nossos docentes nunca tinha dado, né? Então era essa revisão se dá muito importante por essa razão. Percebemos que na prática algumas disciplinas não foram bem dadas como a gente pensou anteriormente. Por exemplo, algumas disciplinas tinham necessidade de maior número de horas prática, outras disciplinas de menos. Percebemos que não toda a área da neurociência que queríamos cobrir inicialmente foi coberta pelo nosso leigo inicial de disciplinas. Essa é a base da nossa revisão. No entanto, como o relator já mencionou, trata-se principalmente de mudanças de teoria para prática, de prática para teoria, para algumas disciplinas. Temos um aumento em algumas disciplinas de créditos em uma disciplina obrigatória, neuroanatomia, aumentamos uma hora, e em duas disciplinas optativas estão aumentando com 2 horas. Além disso, uma disciplina que era no rol de disciplinas obrigatórias mudou para as opções limitadas. Esse vai ser então a nossa primeira revisão depois a publicação do nosso credenciamento na semana passada no Diário Oficial da União.
Obrigado, professor Peter. O assunto está em discussão. Conselheiro Fábio.
A minha dúvida é justamente nessas disciplinas que sofreram aumento de créditos, como a convalidação de disciplinas vai ser feita para os alunos da grade antiga, mas que ainda não possuíam reserva de vaga ou matrícula, e que já cursaram essa disciplina e vão entrar no novo projeto da Neuro?
Pergunta. Sim.
Professor Pitt, vamos formar blocos de 3 manifestações antes da resposta da área demandante. Mais alguém gostaria de se manifestar? Então, esse primeiro bloco tem inscrito e a palavra é do professor Peter.
Okay. Nessas mudanças, não modificamos o número de horas total para integralizar a grade, né? As disciplinas temos algumas disciplinas que mudam de nome e que mudam de teoria prática, essas disciplinas vão fazer a convalidação completa, né? Temos uma disciplina que aumenta de carga horária de 3 para 4 horas. Essa disciplina a gente também vai convalidar, porque consideramos que, já que o aumento de 33%, mas em comparação com a disciplina de 4 horas, né, temos uma sobreposição de 75%. Vamos fazer essa convalidação também. E os alunos que nesse momento estão cursando, que já tem reserva de vaga em neurociência, vão poder optar pela matriz antiga. Né? Os alunos que vão ingressar agora, a partir de 2016, na verdade, né, optar pela grade nova.
Mas alguém gostaria de se manifestar com relação a essa proposta, de revisão desse projeto pedagógico? Não temos mais inscritos, então eu vou colocar em votação a aprovação da revisão do projeto pedagógico do curso de bacharelado em neurociências. Os favoráveis permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovada por unanimidade. Parabéns à redemandante. O próximo assunto é mais uma revisão de um projeto pedagógico, nesse caso do curso de bacharelado em ciências da computação. Inicialmente a palavra é do professor José Fernando.
Então, novamente eu convido o professor Ricardo Suiano, que foi o relator desse assunto na ordem do dia da comissão de graduação, para relatá-lo aqui nesse conselho. Professor Ricardo.
Bom, boa tarde a todos. Essa proposta de revisão do projeto pedagógico do curso de Ciência da Computação ele foi apresentada inicialmente na comissão de graduação na reunião de abril, quando surgiram alguns questionamentos, algumas sugestões no sentido de adequar essa revisão às modificações que já tinham sido aprovadas no projeto pedagógico do BCIT. E isso foi feito, né? E uma vez na ordem do dia eu fiz a relatoria, né, seguindo também a orientação da Pró-Reitoria de Graduação, do setor de regulação, né, onde também pontuei vários itens, né, indicando sugestões que estão destacadas aí no meu relato, e vendo na verdade bastante pontuais, eu diria, né, e vendo o documento agora final, né, depois da... Eu noto que foram incorporadas todas essas as indicações, né, que eu havia sugerido, né. O único ponto que eu ressaltaria que no documento final, né, nessa versão atualizada do projeto pedagógico da ciência da computação, figura uma lista de disciplinas, né, que são de opção limitada, mas são ofertadas por outros cursos da UFBC. E, em particular, a gente vem discutindo, né, e deve discutir na próxima reunião da comissão de graduação, a modificação dos projetos pedagógicos das engenharias. E deve alterar, principalmente, talvez, o código da disciplina, né, que ficaria incoerente com o que está nesse documento. Né. Então, talvez, caso haja, né, possibilidade, então, de discutir, né, possivelmente aprovar esse projeto, mas com essa ressalva de talvez atualizar esses códigos, né, que possivelmente serão alterados com essa revisão das disciplinas das engenharias.
Obrigado, professor Ricardo. Então, nós temos um parecer favorável, porém, como um apontamento adicional, além dos 16 feitos e acatados no âmbito da CG. Então, inicialmente, pergunto à redemandante se acata ou não esse apontamento inicial, adicional.
Ana Braga, eu só queria fazer um esclarecimento. Quando uma disciplina ela é obrigatória de um curso e opção limitada de outro, então, nesse caso, é uma disciplina que faz parte do projeto pedagógico da ciência da computação como opção limitada e obrigatória de outro curso. As alterações feitas pelo curso em que ela é obrigatória prevalecem. E ela continua sendo de opção limitada naquele curso. Então, não teria um problema que o assunto vai ser discutido posteriormente, porque é o curso que tem como obrigatória que tem a prerrogativa de discutir e alterar, e ela continua sendo opção limitada no outro curso.
Para complementar a professora Juliana, como representante da área interessada, gostaria de comentar o apontamento do relator? Não. Então, eu coloco em discussão a revisão proposta. Eu entendo que a área demandante acatou a modificação proposta, então ela fica incorporada já na resolução que está em discussão. Alguém gostaria de se manifestar? Não havendo manifestações, eu coloco em votação a aprovação da revisão, já incorporando a sugestão do relator. Os favoráveis à aprovação do projeto pedagógico do curso de bacharelado em ciência da computação permaneçam como estão. Contrários se manifestem. Abstenções. Aprovado por unanimidade. Parabéns à redemandante. Com isso, encerramos nossa ordem do dia. Passamos para o expediente. no qual temos único assunto, que um recurso interposto pelo aluno Ricardo Borges dos Santos contra o indeferimento de pedido de equivalência de uma disciplina motivada por temporalidade. O relator é o próprio relator no expediente, é o próprio interessado, o aluno Ricardo Borges dos Santos.
Inicialmente, obrigado pelo tempo de vocês. Eu vou ser bastante breve. O parecer, quer dizer, o assunto que estamos discutindo hoje aqui é equivalência de disciplinas. Não estamos discutindo um caso específico apenas, estamos discutindo todo um contexto de se a redação do artigo 146, inciso 2º, desculpa, artigo 3º, inciso 2º, as disciplinas devem ter sido cursadas e concluídas nos últimos 10 anos. Eu sou aluno ingressante em 2014, na graduação, mas eu sou um aluno talvez um pouco diferente. Eu fiz uma carreira acadêmica, parei um certo tempo, fui para a área executiva e não cheguei a terminar meu doutorado. Minha intenção é fazer o doutorado na área de ciência da computação. Só que quando eu terminei o mestrado no Penn State, não havia nem internet ainda. Então, a minha intenção era, aqui, na graduação, esquentar os motores, voltar a trabalhar cadeiras como a cadeira recente que fiz o professor Edson em PI, foi um curso semipresencial, com o professor Pedro também, para voltar depois a voltar à atividade acadêmica. A questionamento aqui, parece que ele é legítimo na medida que o procurador, ele disse que esse conselho tem competência plena para decidir, portanto não é uma questão isolada, e ele se refere basicamente a seguinte questão: esse requisito, como está no artigo 3º, ele traz algum benefício que converja para a excelência dessa instituição? Eu entendo que não, e sugiro que, independente do resultado da votação, que venha se discutir isso depois. O fato de você ter tido uma experiência bem sucedida acadêmica há mais de 10 anos não invalida o seu conhecimento. Tenho certeza que todos vocês são professores que tiveram conhecimentos formalmente acumulados há mais de 10 anos, e ao contrário, o fato de ter esse conhecimento há mais de 10 anos, com o passar do tempo, ele se sedimenta, ele se aglutina, ele se compõe com os conhecimentos novos. Isso desde que o conhecimento seja científico. Se o conhecimento for tecnológico, pura e simplesmente, evidentemente que ele se desfaz no tempo. Esse é o principal argumento para retirar esse inciso desse artigo 3º. O segundo é que ele é incoerente com o sistema como um todo. O sistema como um todo me disse que, como formado em engenharia mecânica, como formado em direito, como formado pela Penn State, em mestrado em mechanical engineering, eu teria a possibilidade de fazer uma pós-graduação na UFABC. Portanto, o meu curso de engenharia mecânica, que tem essas cadeiras, ele era aceito como um todo. Mas a parte que era o cálculo 1, o cálculo 2, o física 1, física 2, não seriam nem apenas apreciados no seu mérito. Eles foram simplesmente rejeitados sumariamente. E, finalmente, o argumento que eu acho que é o mais importante é que, no momento em que vemos as verbas da universidade sendo cada vez mais contingenciadas e os recursos para a educação sendo exprimidos ao seu limite, é importante lembrar que o serviço público é regido pelo artigo 37 da Constituição, após a emenda Constitucional 19, pela eficiência. O que é eficiência? É segurar um aluno que, aparentemente, ou provavelmente, ou comprovadamente, não precisa ficar 4 anos fazendo o curso e comprovar a sua capacitação, diplomá-lo, ou segurá-lo aqui fazendo durante alguns anos uma série de cadeiras que são aparentemente desnecessárias. Eu não quero me prolongar, mas eu queria colocar essa questão frente ao que foi dito pelo professor Luiz Bevilacqua e que está na Wikipedia da Federal da Messia. A Federal UBC foi criada para permitir que os alunos sejam criativos e ousados. Eu acho que na hora do CONCEP rever esse requisito de 10 anos, que, a meu ver, não tem nada que contribua para a excelência da Federal UBC. Eu agradeço desde já a apreciação do assunto.
Obrigado, Ricardo. Para contextualizar esse pedido, eu peço à Secretaria-Geral que projete o artigo 3º da da resolução com CEP 146, o artigo 3º, inciso 2º, ele define, por decisão desse conselho, que as disciplinas para serem reconhecidas como equivalentes devem ter sido cursadas e concluídas nos últimos 10 anos. Um recurso aqui protocolado, que manifestado, se eu entendi corretamente a manifestação do interessado, não é um recurso de uma natureza um pouco diferente do que nós temos tido em outras ocasiões aqui no Conselho. Não é um recurso contra uma decisão pontual, mas é um recurso contra a norma. O que o interessado questiona é a aplicação da norma, não a decisão tomada com base na norma. Por ser assim, nós pedimos um parecer ao Procurador Federal junto ao FBC, primeiro com relação se cabe, de fato, recurso contra a norma, um conceito que não temos tido precedentes, temos tido recursos contra decisões tomadas com base em normas, e também sobre o mérito desse recurso. E o parecer foi enviado a todos os conselheiros. Então, é apenas resumo os últimos itens do parecer, que de fato cabe ao Consepe analisar esse novo tipo de recurso, porém, o procurador recomenda o não acolhimento no mérito desse recurso. No caso, é um parecer não vinculante, portanto, esse conselho, se assim entender, pode entender de forma diversa e pode acolher ou se posicionar de alguma forma diferente. Então, esse parecer ainda serve como base para as discussões. Feitos esses esclarecimentos, eu coloco esse assunto em discussão. Professor Fernando.
Na verdade, eu gostaria só de fazer um esclarecimento. O discente Ricardo, ele apresentou o pedido para o reitor de graduação de equivalência em algumas disciplinas, teve o seu pedido indeferido, apresentou o recurso, teve o recurso indeferido, porque a pró-reitoria entende que não compete a ela decidir algo que já está decidido pelo conselho. Como as disciplinas foram cursadas há mais de 10 anos, está posto que elas não podem ser aproveitadas por equivalência. No seu recurso, o Ricardo apresentou uma série de argumentos, alguns deles apresentados aqui, muitos deles apresentados no pedido feito ao Conselho de Ensino e Pesquisa, e eu gostaria só de chamar a atenção para o fato de que, então, não compete à Pró-Reitoria de Graduação decidir sobre o assunto, uma vez que ele já foi decidido por uma resolução CONCEP, e um dos pedidos era de que um conhecimento ele não expira no tempo. De fato, a LDB coloca que a possibilidade de que a gente aplique provas de notório saber para identificar conhecimentos e sim dar o crédito aos alunos. A gente não tem esse expediente regulamentado, até trabalhou numa resolução, não é bem uma resolução, num projeto piloto que a gente gostaria de aplicar para que as pessoas possam então se submeter a uma prova e sim obter alguns créditos, mas isso ainda não está pronto, deve acontecer até o final desse ano ou no início do ano que vem. Então, no nosso entendimento, não era uma decisão que competia para a grade, sim um questionamento à regra, e esse questionamento à regra acontece no conselho que criou a regra, que é o Conselho de Ensino e Pesquisa.
Obrigado, professor Fernando. Mais alguém gostaria de se manifestar? Professor Pedro?
Então, eu não entendi. Então, a gente vai tentar discutir ou querer saber se a gente discute a regra ou não. Então, eu tenho uma dúvida. Essa regra foi formulada por esse conselho ou não? Ou veio das pró-reitorias ou, sei lá, da...
Essa regra é o artigo 3º, inciso 2º do artigo 3º de uma resolução desse conselho. É uma regra desse conselho. Então, o que o conselho pode fazer, se assim entender, revogar essa resolução e substituir por uma outra, sem este inciso ou com esse inciso modificado de alguma forma. Não? Já que, como eu disse no meu esclarecimento inicial, o pedido não é um pedido de recurso contra uma decisão no mérito, isso foi escutado no âmbito da PROGRADE. Aqui chega o questionamento com relação à própria norma, à resolução do CONCEP. E a única forma que o CONCEP tem como deliberar, como decidir sobre a própria norma emitida pelo CONCEP e substituir ela, se assim quiser, por uma outra norma.
Mas essa resolução, ela vem, a gente aprova que elabora, mas a gente não elabora desde o começo, certo? Vem de uma comissão ou de alguma algum grupo de trabalho, alguma coisa assim, né? Então, eu acho que se a gente quiser mudar uma norma, tem que ver com o pessoal por que essa norma está aí, né? E qual que é a... Porque uma coisa que eu gostaria de perguntar para o Ricardo, bom, inclusive ele foi meu aluno, ele foi o aluno de estrutura da matéria, que é um curso que nessa universidade é razoavelmente diferente dos outros, né? E foi muito bom aluno. Mas eu queria saber por que ele quer fazer o curso de ciência da computação, porque ele pode perfeitamente entrar no doutorado ou no mestrado, você mesmo sabe disso, e como aluno, você pode realmente fazer as matérias que te interessam sem ou como aluno especial, quer dizer, aqui é um problema de, será que a gente vai dar um diploma, não dar um diploma, porque essa regra é mais ou menos assim, suponho que eu queira agora um diploma na Poli, aí eu chego lá, bom, eu tenho equivalência de tudo, agora eu tenho um diploma de graça. É mais ou menos essa que é a intenção, a gente não quer ter esse tipo de problema, né? Então por que você quer fazer o curso de bacharelado e não o mestrado, e aí você pega as disciplinas mais modernas?
Antes da... Quando responder, vamos fechar o primeiro bloco com a manifestação do professor Nibel.
Eu acho que, pelo menos em termos de conselho, nós temos que se debruçar realmente sobre o aspecto normativo. A universidade tem todo o direito de aplicar as regras que ela própria criou. Isso está na nossa independência, está na nossa... no artigo 207 da Constituição, inclusive, tá bem claro isso daí. Saiu no, isso está escrito, estou lendo aqui o material do procurador. Por outro lado, tem uma saída nobre. Na verdade, aquela história que você falou lá do artigo 47 da LDB, no seu segundo parágrafo, o demandante pode solicitar uma prova que é a prova de notório saber. Eu não acredito que a gente precise ter um expediente estabelecido para que isso aconteça, que basta, pelo meu entendimento da lei, que eu já vi isso acontecer em outras universidades, inclusive comigo, eu era coordenador de curso, né? O aluno solicitou e foi estabelecida uma banca para resolver esse problema. Eu acho que não é uma questão de passar pelo conselho, é uma questão de PROGRADE realmente, porque é uma questão de equivalência de curso, né? Tem que envolver o curso que ele está fazendo, e ele pode demandar isso daí. A coisa. Agora, a norma, eu não acredito que valeria a pena mexer. Tá?
Se for uma complementação, sim. Se for uma resposta à pergunta...
É uma complementação. Então, de fato, a LDB diz que... não diz que o aluno pode solicitar, diz que pode existir um mecanismo, uma prova, uma banca, de acordo com as normas do sistema de ensino, ou seja, a instituição tem que criar de que forma? A gente tem que decidir se a gente avaliaria só por uma prova ou estabeleceria uma banca. É esse tipo de discussão que não precisa ser necessariamente uma resolução, mas algum tipo de mecanismo, uma portaria ou um piloto, alguma forma. Então não é só pedir e a gente aplicar. Não estou dizendo que é só pedir. Na verdade, se ele pedir, ele vai estar sob a proteção da lei. Percebe? Então, assim, mesmo que a gente diga o procedimento é esse ou é aquele, se ele invocar a lei, não tem saída. Então, a gente vai ter que acatar ou por um lado ou por outro, porque a lei é clara. Tá? Agora, volto a insistir, a questão dos nossos regimentos, eles foram criados por um motivo, eles devem existir, mas tem uma saída nova.
A palavra, nesse momento, volta para o interessado e já temos três inscritos para o segundo bloco. Obrigado.
Confesso que eu estou um pouco constrangido de causar uma complicação desse tipo, eu não tenho interesse em ser uma pessoa que causa complicações. A pergunta do professor Pedro, ela é pertinente. Eu, quando fiz concurso para Petrobras e trabalhei no CEMPS, eu fiz um curso interno, que é o canal, curso de análise de sistemas, que foi um curso muito interessante na área de análise de sistemas, de informática. Acontece que isso aconteceu em 1987. Existem dois tipos de conhecimento. Tem o conhecimento científico, que é aquele que se soma, aquele que não se perde com o tempo. E, em particular, na área da informática, tem um conhecimento prático, tecnológico, que é ligado às ferramentas, que é ligado a tudo aquilo que você usa no dia a dia para chegar a determinados fins. Eu tive um exemplo excelente disso no curso de PI que fiz com o professor Edson, que foi um curso à distância, excelente por sinal, onde eu tive o prazer de conhecer Java, conhecer NetBeans, conhecer uma série de ferramentas que não existiam lá atrás. Então, fazer esses cursos de natureza que complementam o conceito básico de estrutura de dados, que complementam os conceitos básicos de banco de dados, para mim vai ser muito importante. Evidentemente, professor Pedro, que o senhor tem razão, a gente não precisa ter esse título para seguir em frente, mas era algo que, no meu entendimento, eu já deveria ter buscado muito antes. Mas fiquei 20 anos fora do ambiente acadêmico, não fiquei fora, mas não fiquei diretamente no ambiente acadêmico e não deixei de ser um pouco uma coisa pessoal. Então, eu não gostaria que isso influenciasse a decisão de vocês. Evidentemente, o que vai acontecer, e você é muito pragmático, se a decisão for não, eu provavelmente vou continuar assistindo as cadeiras que me interessam dentro do curso da filha do ABC. Aliás, minhas duas filhas acabaram de ingressar também, portanto, eu elogio bastante o ambiente, o curso aqui da Federal ABC, e vou ocupar o lugar de alguém fazendo as cadeiras que me interessam, o que é um desperdício para o recurso público. E é nesse contexto que eu tenho interesse sim em obter o diploma. Mas não é algo imprescindível.
Para o próximo bloco, o primeiro inscrito é o professor Gilson.
Se sente constrangido por isso, e eu acho que é uma oportunidade que esse conselho tem de refletir sobre um ponto que uma universidade que se pretende do século XXI tem a obrigação de superar eventuais entraves aparentemente burocráticos. Né? Evidentemente, é um assunto que deveria ter uma explicação melhor da sua origem, como já foi perguntado pelo professor. Agora, eu acho, de minha cabeça, que isso é um entrave ao aluno, apesar da novidade do pleito, é um entrave, pura e simplesmente. E acho que nós temos o dever, a obrigação de eliminar as entraves se nós não tiverem fundamentação. Eu acho que a solução disso, já foi apontada aqui, era muito simples. Né? O que precisaria é uma vírgula que dê condição ao aluno de comprovar a sua capacidade de superar esse ponto. Se me perguntasse o que eu acho disso, eu acho que a gente deveria simplesmente eliminar esse item. Mas eu acho que precisamos conhecer melhor as razões que levaram a essa definição, mas independente disso, colocarmos uma vírgula e possibilitarmos ao aluno poder demonstrar a sua capacidade.
Professor Alanon?
Está funcionando? Sim. Então, eu acho, vou conhecer uma grande parte com o que o professor Gilson disse, né? Eu acho que, pelo que eu entendo, essa regulamentação é normal, a gente nunca pensa em todas as situações possíveis. Quando aparecem situações que não estão no espírito da lei, a gente tem que refletir e ver o que seria o mais adequado. Eu acho que, evidentemente, não é um caso muito frequente, então, pois, acho que a gente não pensou. E então, agora, eu diria, perfeito, então, se nós aceitamos, de acordo com a lei, que se uma pessoa traz a disciplina X, com menos de 10 anos, de outra universidade, reconhecida, e dizemos, perfeito, a pessoa não precisa fazer de novo aqui, acho que, perfeito, 10 anos pode ser um horizonte temporal razoável, e aí dizer, perfeito, se a pessoa cursou mais de 10 anos, então que a gente ter um outro tipo de procedimento que permita que a pessoa mostre que efetivamente conhece a disciplina. Então, seja, digamos, montar uma banca para avaliar um conjunto de matérias que a pessoa está propondo, ou fazer exames um a um, tipo uma prova final de cada disciplina, acho que isso aí a gente tem que refletir com mais cuidado, tá? Mas, em princípio, acho que o espírito da proposta, assim, do pedido do aluno Ricardo está perfeitamente compreensível, ou seja, eu entendo que no lugar dele, né, eu acho que um pedido mais do que razoável, assim, para que eu vou ter que fazer coisas que eu acredito que eu sei? Então, o negócio é assim, perfeito, a universidade tem que verificar se o que o aluno digamos, realmente já estudou alguma vez, realmente ainda conserva esse conhecimento. Acho que não há nenhuma discussão específica, no, acho que para qualquer aluno que se encontrar nessa situação, a gente pode... Então, basicamente, eu imagino que a gente, num assunto de pauta de hoje, já tem que ser uma revisão mais cuidadosa, mas acho que o pedido do Ricardo nos leva a uma... Assim, nos deveria levar a uma revisão da resolução 146.
Conselheiro Edson.
Eu tenho muito mais dúvidas do que certezas, né, em relação a essa temática, mas eu tendo a achar que o que consta em relação aos 10 anos na resolução 146, herdada da 64, foi herdada de outra instituição. Né? Quer dizer, só ir no Google e você colocar aproveitamento 10 anos, e aí eu vou fazer uma brincadeira agora, que eu acho que a culpa é dos físicos, né? E nessa universidade tem muito físico, né? Então, porque a página que eu achei foi do Instituto de Física da USP, né? E lá tem uma redação mais ou menos assim, disciplinas cursadas há mais de 10 anos, só que eu acho que lá está melhor. Né? Porque assim, disciplinas cursadas há mais de 10 anos não serão aceitas para fins de aproveitamento, porque lá tem, a menos que o requerente comprove não ter perdido contato com o conteúdo da disciplina, no período, aulas, atividades profissionais, entre outros, mas também não está completo, porque faltam outros mecanismos que, de repente, você não comprove necessariamente com aulas, atividades profissionais e assim por diante. Até por estar atuando bastante com educação não presencial, né, ou educação mediada por tecnologias, eu não gosto do termo à distância, né, porque acho que ela aproxima mais do que, pode aproximar mais do que o presencial, inclusive, né, eu sempre coloco, inclusive eu tenho coordenado o curso de capacitação de professores aqui da UFABC, né, em relação às tecnologias na educação, eu sempre digo lá na aula inaugural que a gente precisa primeiramente quebrar, quando a gente vai atuar com a educação mediada por tecnologias, é quebrar o paradigma de que a gente só pode confiar naquilo que o aluno cursa com a gente, ou naquilo que o aluno faz na minha frente, na sala de aula presencial, né? Que, na verdade, a gente precisa criar mecanismos para reconhecer que nos novos tempos em que a gente tem contato com conhecimento, né, com informação, com conhecimento o tempo todo, os nossos estudantes podem sim adquirir conhecimento, independente de nós estarmos ensinando, né, que eles podem aprender sem a gente estar ensinando, né. Eu acho que aqui a gente tem uma questão que acho que a gente precisa pensar. O Ricardo é ingressante de 2014. Então, independente de qual seja o resultado daqui, eu acho que é possível, né, quer dizer, a gente criar mecanismos antes da sua formatura no DCT, para que a gente possa criar condições para que haja realmente um aproveitamento. Porque, inclusive, isso que a gente está discutindo aqui hoje tem muita relação com outro tema que está sendo discutido na CG, eu não sei se já quando vai vir para cá, que é a questão do reingresso, né? Quer dizer, não vem para cá, então. Que é a questão do reingresso, né? É, tem uma alta relação com a questão do reingresso, que é a gente, inclusive, reconhecer as disciplinas que o aluno cursou aqui dentro, né? E, inclusive, não tendo relação com temporalidade, né? Eu não tenho participado das discussões da CG, porque lá eu tenho um acordo com o meu vice-diretor, lá eu sou representado pelo vice-diretor, mas a gente tem conversado sobre as coisas. Eu acho que essa questão que o próprio Ricardo apontou aí, né, eu vou estar tirando a vaga de alguém, vou estar usando uma vaga numa disciplina que poderia, ou seja, desnecessariamente, né, em tese desnecessariamente, né, que poderia, a gente poderia estar aproveitando esse recurso docente, né, o espaço físico de infraestrutura. Então, eu acho que, ao trazer este problema para o CONCEP, eu acho que também é um convite para o CONCEP, a comissão de graduação, refletir e, possivelmente, apressar, né, a criação de mecanismos que possam vir a atender essa questão.
Obrigado, professor Edson. Isso encerra o segundo bloco. Antes de devolver a palavra para o interessado, gostaria de fazer um esclarecimento do ponto de vista da reitoria. A reitoria vê a solução, inclusive prevista pela LDB, da aplicação de uma prova ou da avaliação por uma banca, com bons olhos. É uma solução pouco burocrática e para a qual existe uma previsão em legislação superior. Porém, não existe previsão na resolução CONCEP 146. Então, se aplicássemos essa prova de forma ad hoc, por boa vontade, para ajudar o Ricardo, nós não estaríamos ajudando o Ricardo, porque essa prova não teria validade alguma. Estaria em contradição com um normativo vigente e nunca revogado da UFPC. Então, a forma de resolver esse problema é exatamente tratar isso, como eu indiquei na minha fala inicial, como um recurso contra a norma. Então, nesse momento estamos no expediente, não teremos que votar. Quando esse assunto estiver na ordem do dia, acompanhado por um parecer, esse parecer pode, de acordo com as referências do relator, vir acompanhado por uma proposta de um novo artigo para essa resolução 146. E esse artigo, ou talvez uma nova resolução 146, mas também não precisamos repensar tudo para resolver um problema pontual. Então, o momento de mudar a norma é exatamente quando o Conselho vai votar, na ordem do dia, uma nova proposta da redação do 146. E assim, mudado a norma ou não, de acordo com os critérios desse Conselho, aí se aplica a decisão tomada ao caso específico do interessado. Esse caminho é institucionalmente correto. Bom, nós temos mais 3 inscritos para o próximo bloco, o professor Pedro. Ah, desculpa, agora. Sim, a palavra volta para o interessado.
Professor Capelli, eu só queria comentar que nós temos uma saída elegante, é uma saída um tanto jurídica. Todo e qualquer norma tem duas formas de ser interpretada no direito público. Ela pode ser interpretada da forma vinculada ou pode ser interpretada da forma discricionária. Do jeito que foi redigida, ela está mais tendendo para o vinculado, ou seja, o agente público não tem qualquer ingerência na hora de interpretá-la. Diz da seguinte forma, devem ter sido. Devem ter sido, pode dar a entender que elas não obrigatoriamente tenham sido. Portanto, se o texto fosse somente serão apreciadas, como é o caso das cláusulas pétreas da Constituição, aí sim, aí não há dúvida. Mas o devem ter sido pode ser interpretado de forma discricionária conforme a conveniência e a oportunidade que poderia permitir isso. Mas isso é um detalhe que é mais para conversar com o procurador do que para esse grêmio aqui. Eu só quero dizer que talvez isso não seja necessário, desde que haja uma interpretação um pouco mais flexível, mais discricionária deste mesmo artigo. É só nesse sentido.
Conselheiro Pedro?
Eu acho que assim, a gente
tem um caso particular, mas a gente não pode pensar no caso particular, né? Eu acho que se a gente acha que caducar 10 anos não é o negócio, a gente tem que mudar a regra, né? O caso particular é interessante, porque se é um caso particular de um aluno que está aqui só para se aproveitar, ou não é um aluno excelente, não é um aluno que vai conseguir cursar, então, por que que a gente vai mudar a regra, né? Não faz sentido. Então, mas também ele não pode mudar a regra só porque... não pode mudar a regra para ele, porque ele tem essas características, né? Então, nesse sentido também que eu perguntei por que que ele quer fazer o curso, né? Não é porque eu quero pôr ele contra a parede, ou, né? Quais são as... Já que a gente está pensando numa regra, né? A gente quer o quê? A gente quer ter alunos que voltem aqui na universidade. Como que a gente atrai? Que tipo de interesse esse cara quer ter? Como é que deve ser o nosso diploma para esse cara que quer refazer, que quer, né? Ele quer fazer o doutorado e quer ter algumas aulas aqui. Então, eu acho que isso são coisas que poderiam ser pensadas um pouco. Uma coisa que não ficou claro no caso particular dele é que a gente tem esse 70% dos créditos dele tem que ser cursado aqui, na nossa instituição. O que eu acho uma coisa boa para conseguir o nosso curso de graduação, porque senão ele está com um curso de graduação de outra instituição, né? A gente não está validando o conhecimento dele, a gente está dizendo que ele fez um curso aqui, né? E eu não sei se por todas as matérias que ele está pegando, se ele vai ter... Bom, isso é uma outra contagem que não entra nesse caso. Mas, então, é por isso que eu trago essa questão também. Então, se o cara não vai cursar 70% das matérias aqui, ele não vai ter um diploma da graduação, ele não vai ter um diploma de bacharelado em ciência e tecnologia, mas ele vai ter um curso que ele cursou e que vai valer para ele fazer o doutorado, o mestrado, vai validar o conhecimento técnico dele, né, vai validar esse conhecimento. Então, a minha fala era mais nesse sentido. Tá?
Professora Paula?
Bom, na verdade, quando eu leio aqui, eu vejo que é um recurso contra a decisão de equivalência. A decisão de não equivalência às disciplinas. Eu não acredito que seja um caso omisso, está muito claro, muito bem estabelecido nas regras. Então, não é um caso omisso. Eu não mudaria as regras são essas, estão claras, todos os alunos que entraram aqui têm isso como a diretriz. O que eu acho que é realmente desperdício de dinheiro público é não reconhecer os talentos que nós já temos na universidade. Então, serviria tanto para o Ricardo quanto para outros alunos. Eu tenho diversos alunos em transformações químicas ou estrutura da matéria que não precisariam fazer essas disciplinas. Então, eu gostaria de ter um mecanismo de aplicar uma prova para a moçada no começo do quadrimestre. Se matricula, filho, faz a prova. Detonou, foi super bem? Não faz o curso, você sabe desse assunto. Então, eu acho que o Ricardo teria sido mais feliz. Ele primeiro pede, lógico, as equivalências. Não deu, não dá, por causa do tempo e tal. Ok, eu vou entrar com um pedido junto à Pró-Reitoria de Graduação de que se aplique a LDB. Só isso. Eu gostaria de ter a possibilidade de ser julgado pela instituição sobre os meus conhecimentos. E aí a gente teria que bolar uma prova para quais conhecimentos que ele quer que a gente dê equivalência, não, que a gente reconheça. Entendeu? Eu acho que é um outro tipo de abordagem, e não revogar a lei ou a regra. Porque a regra está clara, não é um caso omisso, nada. Agora, a gente não cumpre a LDB. E a gente deveria poder cumprir. Tem um caso de um aluno superdotado. O menino aprende em 10 segundos, se eu der um livro para ele aprende. Eu não tenho mecanismos para aproveitar o conhecimento desse menino, sem ele ter que ficar perdendo tempo na minha disciplina. Eu acho que é mais essa questão. Se o pedido fosse feito de forma diferente... Eu acho que a gente estaria, lógico, em maus lençóis, que a gente deveria organizar, saber como fazer, então é mais do que o momento da gente pensar em como fazer isso. Mas não tem como, a regra é clara, 10 anos são 10 anos. Então, o que a gente poderia fazer? Hã? Não, claro que a gente pode mudar, sem dúvida. Certo? Mas não é o momento, se a gente quer aproveitar desde já, para economizar, inclusive, recursos públicos, a gente já começa a aplicar esse tipo de avaliação para cumprir a LDB, sem ter que desfazer a nossa regra. Só essa é a minha sugestão.
Obrigado, professor Paulo. Só uma pequena correção. Nós não estamos, nem nesse momento, descobrindo a LDB. A LDB não obriga essa prova. A LDB faculta.
Então, nós estamos dentro da LDB, nós só não estamos utilizando todas as possibilidades que a LDB oferece. Conselheiro Fernando Rey ou Fernando Matos? Fernando Rey.
Na verdade, eu só queria colocar, segundo a fala do reitor, a prova a gente pode aplicar em qualquer tempo, né? Então, aplicar a prova para verificar conhecimento da crédito, isso é um assunto que está em pauta no projeto de graduação. A gente gostaria, não é só pelo caso do Ricardo, a gente tem um conjunto de outros casos, pessoas que já atuam na área, que são obrigadas a fazer disciplinas e que elas passariam com tranquilidade por uma prova e a gente, mesmo assim, impõe a esses alunos. Então, esse é um assunto que vai acontecer em breve. A discussão da regra me parece que é importante, e aí eu vou citar um outro caso que aconteceu na pró-reitoria de graduação. Uma pessoa pediu a equivalência de uma disciplina de cálculo e a gente, por conta dos 10 anos, não aceitou. E quando foi questionado o que ela fazia, ela dava aula de cálculo. E mesmo assim a gente entendeu que ele não estava pronto para ter equivalência na disciplina de cálculo. Mas é porque então a regra poderia ter uma vírgula, alguns outros elementos que nos ajudassem a avaliar se a gente pode ou não dar equivalência para disciplinas com mais de 10 anos. Né? Então é só isso. A discussão da regra, me parece, quando a gente aplica uma prova, a gente resolveu o caso do Ricardo, e eu concordo com o Pedro que a gente tem que ter algumas soluções que elas são gerais e operacionalmente possíveis. Então não adianta a gente colocar, por exemplo, que a gente vai aplicar provas com bancas para todos os alunos, para todas as disciplinas, porque operacionalmente talvez não fosse possível. Que a gente... Pois é, mas mesmo, você imagina se os 11 mil alunos resolvem solicitar a verificação de algum conhecimento, a gente corre o risco de não conseguir fazer. Então, as regras têm que ser tais, que facilitem ou maximizem o uso da infraestrutura, minimizando o custo, dêem possibilidades iguais a todos, mas não gerem operacionalmente custos que a gente não pode cumprir, porque senão seria uma regra muito difícil de... Então, assim, a prova pode ser aplicada em qualquer tempo e independe da discussão dessa regra, né? A discussão da regra levaria a uma solução para todos os alunos que apresentem o mesmo tipo de demanda no futuro.
Só para organizar a discussão um pouco melhor, nós estamos discutindo dois assuntos diferentes aqui. Um trazido pelo Ricardo, que é a questão específica da equivalência possível, a equivalência de uma disciplina cursada há mais que 10 anos. O outro é assunto muito mais abrangente, trazido pela professora Paula, estimulado lá, mas que se refere aos alunos que no ingresso, no início de uma disciplina, poderão fazer uma prova para não ter que fazer a disciplina.
Uma pequena correção, eu falei que, no meu ponto de vista, não é um caso omisso.
Certo. Ah, sim.
Isso eu falei no começo, não é um caso omisso.
Isso é a mesma opinião, inclusive, do procurador. O procurador também coloca, não existe omissão normativa no FBC. Isso, então, a palavra volta para o interessado.
Eu só queria encerrar dizendo que eu nunca pensei que fosse chegar nesse nível de discussão. Eu não tenho intenção aqui de tomar mais o tempo de vocês e imagino que essa decisão vai ser tomada em prol da comunidade, não em prol do Ricardo Santos. O professor Pedro me colocou uma pergunta muito dura: por que, que eu quero um curso de graduação? Talvez por um pouco de vaidade, mas também para evitar de ficar ocupando o espaço de outras pessoas que poderiam estar assistindo aquelas aulas. Mas talvez isso não seja possível dentro do contexto. Agradeço de qualquer forma aí a discussão do assunto nesse conselho de gente tão ocupada e importante. Tá? Eu agradeço desde já e deixo a palavra com o professor Capelli.
Obrigado, Ricardo. Já fiz sua consideração final, mas nós temos mais 3 inscritos. Professor Gilson?
Eu acho que a questão é de ser omisso ou não omisso. Eu acho que nós temos uma regra, do meu ponto de vista ela é ruim, talvez, de uma forma mais cuidadosa, ela seja o suficiente. Então eu acho que a gente deveria sim tratar disso, porque é o objetivo deste conselho, tratar dessas questões. Eu acho que, fundamentalmente, não usar algumas regras contra o aluno. Tenho certeza que não foi nenhum objetivo de ninguém isso. Mas muitas vezes se coloca desse jeito. Nós temos uma universidade que talvez tenha alunos mais singulares do que outras universidades. Né? Foram contados alguns exemplos aqui. Eu tive um aluno em 2011, calouro, que em 2014 foi convidado por ele para uma banca de doutorado. Então, são situações similares que a gente deve contar aos montes aqui. Então, acho que fundamentalmente a gente deveria caminhar no sentido de aperfeiçoar essas regras.
Obrigado, professor Gilson. Conselheiro Andrés.
Boa tarde. A minha dúvida é a seguinte. Existe alguma possibilidade na regra que estudantes no futuro, ou neste caso no presente, que têm problemas com aproveitamento de disciplinas, eles possam fazer uma prova de conhecimento relacionado a essa disciplina? É uma questão de uma dúvida que eu tenho. Uma pergunta. Se existe na normativa a possibilidade de que o estudante que queira aproveitar uma disciplina que já viu há muitos anos, ele possa fazer uma prova de conhecimento em base a essa disciplina. Isso existe?
Bom, nós vamos ouvir mais uma manifestação para encerrar esse bloco, depois a palavra volta. Conselheira Maria Estela. Não temos mais inscritos, então vou encerrar as inscrições durante a fala da conselheira Maria Estela.
Boa tarde a todos. Gostaria de dizer que eu concordo com o posicionamento da professora Paula e acrescento que o conhecimento nunca é demais. Embora você tenha feito essa disciplina há mais de 10 anos, a oportunidade que você tem no UFABC, sendo a marca principal da UFABC, a interdisciplinaridade, acredito que essa disciplina que você fez há mais de 10 anos, você poderá fazê-la novamente com uma outra visão. Sabemos que, como está aí no seu relato, né, que o conhecimento científico não caduca. A teoria está lá, está posta, mas eu acredito que a forma como você pode vivenciar ela hoje, a oportunidade que você vai ter, não é a mesma de 10 anos atrás. Então, acho que por isso a questão de 10 anos. Né, o conhecimento permanece, mas a forma como ele é ministrado, como é apresentado para você, pode ser uma forma diferente que você não teve essa oportunidade há 10 anos atrás. Então, né, para encarar essa questão da temporalidade aí, por que que 10 anos? Né? Mas o conhecimento, a forma, nunca é demais. Bom, pessoal, acrescentando. Obrigada.
Obrigado, conselheira Maria Estela. Existem disciplinas cujo conteúdo não mudou nos últimos semanas. Existem disciplinas cujo conteúdo mudou de ontem para hoje. Ou de hoje de manhã para agora. E nós temos mais dois inscritos, então, que se inscreveram durante essa última fala. Professor José Fernando, primeiro deles.
Na verdade, eu só queria esclarecer o aluno, então a gente está preparando uma normativa. Eu não queria chamar de normativa porque não é necessariamente uma regra de uma resolução CONCEP. Ou seja, uma possibilidade de que os alunos que queiram verificar seu conhecimento e nem acréditos em disciplinas se apliquem a uma prova, uma banca, como previsto na LDB. Isso está sendo preparado. Então, vai possibilitar. Essa mesma resolução diz que, num pedido de equivalência, o professor pode aplicar uma prova. Se ele entende que, se ele não tem elementos na documentação apresentada para verificar a equivalência da disciplina, ele pode aplicar uma prova. Então, isso está previsto nessa resolução. E estabelece, inclusive, um teto de quantos créditos, quantos por cento a gente pode aproveitar. Então, um aluno não pode vir de outra universidade, aproveitar o seu curso inteiro e sair com o diploma da UFABC. Ele só aproveita uma parcela de créditos. Né? Então, isso já está previsto na resolução.
Professor Dácio?
Eu só queria reiterar a questão que foi de novo levantada pela Maria Estela, mas eu acho que como o Fernando colocou, são questões que vão além do fato aqui em discussão, que é o fato de pedido de equivalência para disciplinas cursadas há mais de 10 anos. Em que pese eu ser simpático também à ideia, né, colocada pela Paula, de estender a questão de uma aferição do conhecimento, independente de ter ou não cursado a disciplina, mas eu acho que eu acho que teria que aprofundar essa discussão do ponto de vista operacional e tal. E eu acho que, primeiro, realmente não cabe deferimento ao recurso, uma vez que não há caso omisso, né? Mas eu acho que é uma oportunidade, sim, de não resolver o caso específico do Ricardo, que está interpondo essa discussão, mas de botar uma vírgula e a gente aproveitar a possibilidade dada pela LDB de aferir esse conhecimento para todos que pedirem equivalência de disciplinas cursadas há mais de 10 anos, porque aí o que nós, quando nós falamos disciplinas, né, nós estamos falando todas as disciplinas, e não dá para regra falar disciplina X faz isso, disciplina Y faz aquilo e tal, porque aí nós temos, nas disciplinas, nós temos todos os tipos de conhecimentos, científicos e tecnológicos. Eu acho que há uma possibilidade, por ocasião da ordem do dia, se assim for encaminhado, né, ou a relatoria, ou algum dos conselheiros, elaborar uma proposta que possa ser, aí sim, discutida. Eu acho que aí teve uma questão da forma, que talvez a gente pudesse ter abreviado até, um dos representantes discentes poderia estar apresentando uma emenda à resolução, a esta resolução, no inciso 2, vírgula, tá, e nós estaríamos, talvez, dando o mesmo encaminhamento. Mas eu acho que nós não estamos aqui para ficar dificultando, e sim discutindo regras que caibam para toda a comunidade. Obrigado.
Não temos mais inscritos, então eu entendo que essa discussão foi muito rica. Eu entendo também que esse assunto está maduro para ser deliberado na ordem do dia da próxima sessão desse conselho. Ele não está maduro para avançar para a ordem do dia hoje. Ele será deliberado na próxima sessão, conforme o rito comum. Esse foi o último assunto da nossa pauta de hoje. Agradeço a presença e a participação de todos os conselheiros. Boa noite.